Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
O oferecimento da Allianz, os melhores seguros do mundo para você. Eu chamo meu enorme, mega, super aniversariante, Edgar de Melo Filho.
Você para com isso, chefia. Já passou.
Já
fica
passou.
Lembrando dessas coisas, não. Já
passou o tempo.
Não, passou, passou. Já passou, não é mais nada disso. Para de lembrar essas coisas.
É, mas todo mundo lembrou, foi só eu, não.
Nossa, foi mesmo, viu?
Lá no fora, todo mundo.
Chefia, me permite um sorvetinho?
Lógico, pô.
Sorvetinho. First of all, você gostou do first of all, né? Hein? Oh. Parece discurso de político.
Oh.
É, mas não de preso político, por favor, não me confunda. É, não, agora é moda ser preso político, né? E vagabundo do PCC, agora é tudo preso político também.
Bom,
first of all, eu até... Estava aqui memorizando para fazer uma listinha aqui de agradecimento, mas eu conheço o meu Alzheimer, eu vou esquecer de alguém. Então deixa eu dar um geral, rapaziada, muito obrigado pelo carinho, pelo suporte, foi muito legal, de todos. Eu não quero falar não, porque senão eu vou esquecer de alguém e vou ficar pior que a McLaren com a bandeira do México, então... Deixa quieto. É, que horror, hein? Mas...
Com a folhinha de maconha, não.
Ô, louco. Aí também deram na medalhinha, né? Quando estão sapateando. Mas, rapaziada, muito obrigado pelo carinho, viu, pelas mensagens, pelo suporte de vocês. Eu tenho uma máxima aqui. Muita gente... Eu também dei muita risada dela, né? Mas isso é normal. Isso do tempo que eu andava com estilingue no pescoço, lá em Santos... Ah. E a gente... É, parece que foi ontem. E a gente nunca acha que vai parecer que foi ontem, né? É. Então vou contar uma coisa pra vocês. Parece que foi ontem mesmo, viu? É um negócio impressionante. E o que me deixa mais feliz é contar com esse suporte, esse apoio de todos vocês. E, Júnior, valeu, chefia. Obrigado pelas palavras no e-mail.
É isso.
E, nossa, é um conforto. E essa rapaziada muito querida, todos, sem exceção. E os contemporâneos, os mais novos, as viúvas do DTM, que me encantam, porque foi alguma coisa que também marcou muito na minha vida. Enfim, aquele pessoal também que me acompanha, enfim, desde os anos 70. Toda vez que chega no aniversário da gente, eu sinto essa alegria imensa de conviver com vocês. Então, É uma coisa reconfortante. E assim, você fala, não tenho palavras. Pô, mas Edgar não tem. Não tenho. Quando dizer obrigado é pouco, é melhor ficar quieto e agradecer de coração. Muito obrigado, um super beijão para todos e segue a vida.
Uhum. Bom, segue a vida, agora temos um heptacampeão.
Isso, bom, pera só um pouquinho. Doutora, só um segundinho, Júnior. Lembra daquele assunto da hora do almoço? Aquele assunto da hora do almoço. A senhora vai pagar a pizza amanhã.
Ah, é? Você vai apostar?
Não, eu quero apostar que o Júnior vai falar boa tarde e JJ. Ela falou não. Eu falei não. Conheço o papo, é pesquisa e não falha. Estudei no Alfredo Pucca, rapaz.
Eu precisava acertar uma, né?
Ah, sim, mas merecido, viu? Merecido. E eu fiquei mais contente porque deu exatamente aquilo que a gente tinha conversado no programa da semana passada. É assim, a Fórmula 1, NASCAR, corrida automóvel, tem muita coisa parecida com aviação. Muitas situações são muito parecidas. Uma delas é, tudo não terás. Então, não esquece. Ah, mas o Boeing tem isso, tem isso. Mas não tem aquilo do Airbus. Ah, mas o Airbus tem aquilo, aquilo, aquilo. Mas não tem isso do Boeing. É. Então, é a mesma coisa. O JJ é um cara muito inteligente. Ninguém ganha 5 títulos e está a caminho de ganhar o 6º porque é burro ou é retardado. É. Então, na situação dele, ainda mais depois do susto que ele tomou quando se tocaram, e aí ele viu voar o campeonato, ele falou, pode tirar o pé. Cada lugar que o Matt Cass piorava lá na frente, ele tirava o pé aqui atrás.
Só uma correção, ele acabou de ganhar o sexto título.
Não, então, ninguém ganha, vou repetir, que você está tão emocionado com a vitória dele que você não entendeu, mas eu já era esperado isso. Ninguém ganha 5 títulos na NASCAR a caminho do sexto e toma o susto que ele tomou, entendeu agora? Para mim ele pode ganhar 10, por um simples motivo, que ele merece. Um cara como ele merece. Um cara que tem a personalidade dele, sabe, o carisma que ele tem, merece, entendeu? Com os altos e baixos do adversário, você vê, você sabe onde o Matt Cass perdeu esse campeonato? Em Fênix.
Foi.
Ali, ele podia ter chegado junto e a situação do JJ seria outra. Ele deu essa gordura pro JJ, morreu. Você não pode dar gordura pro cara... Um buchinho você pode dar. Pro buchão, mais ainda. Porque se ele não der alguém, alguém dá nele. Ou então ele dá no muro sozinho. Então você tem uns pilotos que, com essas alternâncias, né? Que você pode. Agora, um cara como o JJ, você não pode fazer isso, Júnior. É Mortal Kombat. Você está dando arma pro inimigo te matar. E foi aí que ele morreu. Ele deu a gordura pro JJ em Phoenix, morreu em Homestead. Por quê? Porque não tinha o que fazer, podia ganhar. O JJ ia chegar em quarto se ele ganha. Ia chegar em terceiro. Pra que me esforçar se o título tá na mão? Ele queria mais um título, isso era importante para ele. Então foi extremamente merecido. Eu acho até que o Kenseth valorizou o título
valorizou
dele mais
muito.
Uma vez, como outros pilotos. Eu acho que durante todos esses campeonatos que ele ganhou. E eu fiquei muito contente só pelo cara que ele é. Se fosse um outro cara que fosse campeão, não estaria nem aí. Se o Herbie fosse campeão, segue a vida. Mas o JJ eu fiquei contente. Até porque é um cara digno da gente torcer por ele.
É verdade.
É que como você tem assim, uma forte torcida, também pra gente não ficar todo mundo igual aí,
não,
porque
lógico.
Aí a minha rapaziada vai dizer, escuta, nossa, como
não,
é isso aí?
Não perde a
os caras combinam, os caras combinam, não. Então é assim, assim como a gente fica com o Vettel e o Lewis Hamilton, ali com fulano e com o Beltrano, então até você ver que eu fui no Kenseth por uma indicação sua.
Foi.
Que eu realmente, quando o Jarbão ficou com o buchinho, que eu ia no buchinho, morto por morto, marcha real, chama o carro fúnebre, entendeu? Eu vou no buchinho, pelo menos ele é uma vaca louca, se ele não ganha, ele faz um strike, um three-one, ele faz ele apronta uma. Aí eu falei, bom, e agora, chefia? Vai no Kenseth. Tá bom, fui e gostei, não me dei mal não, acho que o cara valorizou, foi brigando até o final e o JJ foi super merecido, tomara que ganhe mais 4 para fazer 10.
Pode ser, se bem que ele tá com 38 anos, não sei se ele vai correr muito tempo ainda, mas na NASCAR, né, os caras vão correr até 60, né?
Eu sei, né, mas não, de repente ele é tão cabeça que ele é capaz de correr mais 3 anos.
E parar, eu acho.
E aí vai montar a equipe dele, entendeu, com a estrutura que ele tem. E, nossa, e a comemoração dele com a Chandra e a filha foi, assim, alguma coisa extremamente comovente. Foi. E agora, como eu sou muito crítico, sou um pentelho e sou um pé no saco mesmo, eu chio e eu reclamo, agora sim, Fox Sports, aplaudimos juntos.
Aplaudimos juntos.
Ou não, chefia?
Agora sim, né?
Agora sim. Mandei um e-mail pro Thiaguinho, falei, Thiagão, Fox Sports, aplaudimos juntos, ele adorou. Falei, Paulo César Clemant e Vitorino Chermont devem estar chutando tudo.
A dupla de franceses?
Mas que zagueiros, hein? Uma zaga de botar receio. Não, essa risada foi de sacanagem, Júnior. Não. Aí você me derruba. Aí neguinho vai achar que... Não. Essa, você... Não, você... Limpa a boca primeiro. O canto.
Já limpei.
Olha o guardanapo, viu? Tá todo esverdeado. Não deixa pingar aí, não, que isso é um ácido. Porque, não, agora sim, porque acabou a Fórmula 1, eu sartei. Eu sartei pra lá e lá fiquei até o corrupto. Até eu pensei que eles fossem ficar um pouquinho mais. Ah, mas a rapaziada devia estar em dócil. Imagina, eles deviam estar torrando o saco da direção lá. Panda, corta! Eu já sei que porque Júnior passou 40 anos, mas na Bandeirantes era igual, Júnior.
Ah, é?
A turma não tem nada que ver. Eles, nossa, eu adorava todo mundo adorava, eram irmãos. Mas é a turma do futebol, Júnior.
Não tem jeito.
E como? E puta troço chato, isso é coisa de maluco. Pois é. Graças a Deus eu sempre fui maluco.
Essa turma do futebol é engraçada, né? Porque eles não. eles não sabem por que que o Cruzeiro ganhou, por que que...
Não, é engraçado.
Por que que deu certo o time? Por que que o Corinthians não deu certo? Por que que...
Não, e só trabalha em cima do óbvio. É. Né? Em cima do óbvio até eu. Bom, até eu já fui comentarista. Os caras na fogueira, meu, vai lá e comenta. Eu fui lá e falei, fiz o torcedor.
É, entendi.
Tem coisa melhor que você ser o torcedor? É o torcedor. Agora, seja diferente deles. Assuma, não fique em cima do muro. Não, eu torço para o Ameriquinha de São José das Quantas. Para, nem existe o time. Assume. Falei, eu sou corintiano, eu sou São Paulino. Eu, quando fazia os jogos de São Paulo aí, eu nunca neguei que eu fosse São Paulo. E é fácil descobrir para que time o cara torce. É só você ver a quantidade, o tempo de gol que o cara grita. Quando é contra o time dele, é um gol interminável de raio. Fica 40 segundos. Gol! Entendeu? Porque tá com raiva. Então, Júnior, então agora sim, Fox Sport, aplaudimos juntos. E que legal, belo trabalho do Thiaguinho, né, como sempre. A dupla tava bem, a dupla tava bem e assim, do ponto de vista de... Perdão, esse negócio do ponto de vista, nossa, fiquei saturado disso aí. Mas, não entendi a risada, Júnior.
Nada, nada. Hoje eu tô rindo à toa.
Só porque eu falei do ponto de vista? Não, você também não perdoa, hein, Júnior? Você tá ácido hoje. Você está ácido, viu? Mas foi bem legal. Eu acho que acabou em alta a NASCAR. E tomara que o ano que vem ela venha aí com as modificações aí prometidas. Fiquei super contente. Daniquinha veio muito bem. E tomara, quem sabe, tomara que Mark Martin agora dê uma supervisão realmente para ela. Porque ela tem velocidade, tem tudo. O problema dela é a classificação. Ela larga muito atrás. E aí engatou lá atrás, Jeffy, não é fácil, viu? Você vê Montoya, Juan Pablo, quando vai parar lá atrás, que tiroteio.
É verdade.
Então eu acho que de repente Danica também. Danica foi uma alegria esse ano. E tenho certeza que o ano que vem vai melhorar, porque ela tem... Nossa, sim. Aliás, o Dani de Mendes me mandou umas fotos da Danica maravilhosas. Já foram para o meu quadro aqui principal. Ela trocando pneu. Nossa, eu adoro aquela baixinha. Aquela azeda, narizinho empinado, insuportável, metida. Mas eu adoro aquela baixinha.
Ah, mas ela...
Ela é rastuda, não tem conversa. É na mesma volta dos caras. Os caras 350, ela é 350 e vamos nessa. E pau na máquina. E não vem pra cima, não. Só se imagina ela lá na galera do Nelson lá atrás com aquelas coisas estranhas do lado dela.
Não, e ela vai vir pra frente uma hora, porque... Tem que acostumar, corrida de... Eu sempre falei, é corrida de endurance, né? É endurance. NASCAR não é corrida de velocidade, é corrida de... inclusive, acho que esse que é o segredo do JJ, que é a consistência dele, não se envolver em problemas...
Sai fora
de problemas, ele não anda muito... Pode ver que ele não anda muito colado nos caras. Quando ele não está em primeiro, ele faz outra linha para não ficar muito colado, né?
Até porque ele foi sempre um bom aluno e tem ótimos exemplos para estudar e administrar dentro da própria categoria, né? Se ele quer ver um modelito, ele tem dois ou três pilotos daquele modelito. Se ele quer ver outro modelito, tem mais dois ou três. Então dá para ele realmente tirar uma conclusão e definir, né, o long run dele, que tem sido perfeito. E claro, eu acho que o topo da pirâmide foi a conquista de mais um título. Só falta um para encostar em Daley Pie, né?
E aí entra pra história, né? Entra pra história.
E no Richard Petty.
Richard
Petty também, 7?
Eu acho que 7, mas o que tem de vitória que é inacreditável.
Não, aí também é brincadeira.
Se eu não me engano, são 200.
Mais 200, isso, exatamente. Mais de 200 eu tenho certeza, não sei quantos, mas que é mais de 200 é. Mas eu acho que ele tá no caminho.
Tá sim.
E é uma alegria ver o cara guiar, porque olha, o cara é muito limpo. Você, com aquela câmera on board, mostra o estilo dele, é um estilo completamente diferente.
É verdade.
Um estilo completamente diferente. E aí você colhe, né?
Não tem dúvida.
Não tem jeito.
Ele é o único que faz, ele faz outras linhas, ele pode ver, ele nunca fica atrás dos caras, entendeu? É raro.
Até porque quem usa cuida, né?
Quem
usa cuida. Então é bom sair fora, porque esses caras também, para de repente, sem uma... E ainda, de vez em quando, o nosso amigo lá, o que saiu correndo atrás do outro lá, o como é que chama? De vez em quando resolve frear para sacanear, que fez uma sacanagem monstro, que tem até um internauta nosso que usa o...
Não lembro agora
quem. Não lembro assim, quem? É o do carro 15, você sabe quem, agora deu branco. Deu, a Alze compareceu a nossa transmissão. Eu, você e Alze.
Nossa velha amiga.
O grande alemão.
Falando em grande alemão, o grande alemão bateu recorde.
Você viu? Que beleza. Já esperado, né? Já esperado. Agora, a Red Bull é fantástica.
Não,
né?
E ele
é
vai tudo. Aumentar o recorde aqui. Né? Domingo agora, tem tudo para ele ganhar de novo.
Você vê, aí os caras falam, Chio, mas como é que você vai querer brigar com uma equipe que troca o pneu do australiano em 1.923 milésimos?
Ah, inacreditável,
É inacreditável. Daqueles 2 e 3 da McLaren na Alemanha, nós achamos um espanto, né? O data deles marcou o tempo do carro de troca 1.923, Júnior. Agora, sabe, tá, é o Vettel? É o Vettel. Mas é o Vettel, são os mecânicos, é o Newey, o Burti 2, sabe? O Horner, não tem, Júnior. Como é que você vai? Você vê, quem joga fora as oportunidades é o Webber, infelizmente. Que é um piloto de mão cheia.
Porque ele larga mal. É impressionante então, como ele...
É inacreditável. É
inacreditável como ele não consegue largar bem, meu.
Mas até a doutora comentou. Ih, vai largar mal.
Todas as corridas.
Não deu outra. Mas não deu outra. Você vê quanto... E olha, se você pegar... programa loucos de 2-3 anos atrás, a gente já batia em cima disso. Olha o Webber, ele oscila demais. Uma hora ele não larga bem, daqui a pouco ele larga bem e erra, ou ele larga bem e tritura os pneus. Sempre tem um perreps. E parece que ele finalmente está começando a aceitar isso. Pena que está aceitando isso na hora de ir embora. Porque ó, é um piloto de mão cheia também. Só que vou te contar, viu? Tomou um vareio do Grosjean. Para mim, dois caras nessa corrida, hein? Grosjean e Bottas. Tira o chapéu do Bottas, andou muito. Não adianta o guerrilheiro que ele falar que foi boicote, que o moleque foi lá e executou. E você viu que o moleque é patola? Você viu ele na foto do lado do Massa? Ah, ali puxa um pezinho, viu?
É verdade.
Opa, ali toma um esteroide, viu?
O Massa o braço se cuide do cara, que o moleque é bom,
hein? Ô, louco, o braço do cara é a minha perna. Para com
Massa
isso.
Que se cuide, porque o moleque é bom.
E o moleque, às vezes, vai pegar uma carne de pescoço, porque o moleque cresceu, evoluiu muito, viu? Então, gostei demais do moleque. É que não dá pra tirar. Eu votei no Grosjean, porque não dá. O Romain, pra mim, foi ótimo. Não, e outra, deu corda pro Webber, o Webber pegou a corda e veio pra cima. Acabou com o carro dele. Os caras estão só ouvindo o engenheiro na orelha dele. E o francês lá só pro Romano, lá. Deixa ele vir.
Odigar,
agora vai embora, Odigar, desapareceu.
Odigar, o Grosjean é um caso raro, daqueles caras que parece que não vai de jeito nenhum, né?
Vai.
E de repente o cara começa a pôr a cabeça no lugar e impressionante que melhora, né?
Não, e é fantástico. Fantástico. Porque o Júnior, e na realidade todos nós sabíamos... Que a ida do Kovalainen para lá, o Kovalainen é um piloto honesto. Sim. Ele sempre foi isso e ele sempre vai ser. Porque o Kovalainen é um novo velho. Ele é um jovem senhor. É que nem esse menino que está chegando aí para a McLaren, que o pai era um espanto. E o filho agora é o espanto júnior. Então, tomara, até porque não tem nada a ver. Mas se olha, você já é um menino já que o tempo já marcou. Então, sabe, o Kovalainen sempre foi isso. Lembra dele na McLaren? Ele tinha os seus. De repente estava na jogada, na classificação sumia. De repente estava na classificação, na corrida sumia. Você lembra disso?
Lembro, apesar que eu gosto dele.
Sim, porque sabe.
Ele é bom piloto. Sim.
Sabe, ele é um cara que não judia do automóvel, leva o carro até o fim. Claro que estranhou, porque de repente, independente de estar parado, era até melhor ele estar parado, que vindo uma marúcia só, é melhor você estar parado, que aí você pega as reações do carro. Você sai de uma marúcia e senta numa Lotus, escuta só, não é nem da água para o vinho, é do ácido para água de Marte. Então, imagina o que ele... E até que ele no treino de sexta-feira não foi mal.
Foi bem, pô.
Não foi, não?
É, foi, então, foi pro Q3, tudo. E na corrida deu algum problema na asa, porque depois que ele trocou asa, ele fez até a melhor volta.
Isso, exato. Então, pô, que bom. Ah, eu fico tão feliz quando o satélite do seu satélite é o mesmo que o meu. Porque às vezes eu falo, não, mas isso é sacanagem. Vem algum satélite errado aqui para mim, viu? Eu vejo outras coisas. Mas em todo caso, eu fico muito feliz, porque depois que arrumou a asa, ele veio nas voltas de todo mundo.
Veio.
Então, sabe, é a mesma coisa. Você larga em último e você sai exatamente virando o mesmo tempo do Vettel. O Vettel sai pulverizando, 1.39.2. Você é 1.39.2. Só que você está 300 metros atrás dele e não chega.
É, não chega. Vai chegar,
porque está virando a mesma coisa. Lógico. Você tem que virar 1.39.1 para tirar um décimo por volta para começar. Só que aí você tem 50 negros na sua frente para passar.
Sim, sim.
Então, isso é que complica, porque você olha o volta a volta do cara, não ficou dizendo nada. Agora, se tem um problema numa asa, porque alguém encostou aí também, não, mágica não dá para fazer.
Sim, sim, sim.
Você não acha?
Lógico,
mágica não dá, você vai até um certo ponto.
Lógico.
Tá certo? Agora, chegou passou dali, você vê, olha o carro que o Weber tem, e ele joga fora. Ou ele acaba com os pneus, ou ele esquenta demais o freio, alguma coisa ele detona no carro, aí você não pode reclamar.
Ele não pegou uma manha de guiar o carro igual o Vettel, essa que é a verdade.
Não,
você vê na câmera on-board, até coloquei no fórum isso logo depois não sei se foi de um treino ou da classificação, aquela penúltima curva, que muita gente saía fora e voltava para a pista, né, que os caras fazem muito rápido aquela penúltima curva. O jeito que o Vettel fazia aquela curva ali era sacanagem, entendeu?
Foi onde ele fez a pole.
Exatamente.
Na última curva.
E onde ele reacelerava, pô, mas muito antes dos outros, e o Weber não conseguia. Ele perdeu ali, inclusive, a pole.
Exatamente.
Porque ele tinha feito a primeira parcial melhor, a segunda
melhor e morreu ali.
E aí,
morreu na terceira.
Morreu na terceira parcial.
E o Vettel não esquentou, porque ele sabia que a última era dele. Ele cansou de fazer o último trecho bom. Quando ele deu aquele pelinho na primeira e na segunda, que o engenheiro cantou a bola para ele, ele falou, não tem problema. Matou na terceira perna e ficou com a pole. É aí que o cara usa a cabeça.
E não conseguiu pegar o jeito do carro, Weber, entendeu? E não conseguiu pegar o jeito do carro. E o Vettel pegou e, assim, parece que vestiu o carro, né?
E não tem jeito, mas é aí que... hoje em dia, com um nível tão competitivo, é aí que aparece o plus. O plus aparece exatamente nos detalhes. Por quê? Porque o Vettel, ele vai buscar os detalhes do carro e ele usa o carro de acordo com o que ele precisa. Tanto é que chega no fim, mesmo o Roquelin lá, o engenheiro Roque, falando 300 vezes que ele tirar o pé, é uma volta melhor que a outra, uma atrás da outra. Porque o carro já está leve.
Lógico.
Ele está tanto com a mão no carro que não, nem gasta pneu e vem melhor a volta uma atrás da outra. O Christian Horner falou mais de 20 vezes para o cara mandar ele tirar o pé. Ele fala, mas eu levanto, pô. Só que você levanta, você contorna de uma maneira que você aproveita que o carro está mais leve, então a resposta do motor é diferente. E o pneu, que era para durar 15 voltas, dura 25 porque não tem mais peso de arrasto pro pneu. Aí a receita fica imbatível, Júnior. É diferente dos caras que vem toreando. Olha o passão que o Lewis Hamilton tomou do Weber.
Foi.
Tá certo? É daquelas de recolher o carro. Se eu sou ele, eu recolho e vou embora. Vou para o aeroporto.
Eu pensei que o Alonso fosse passar ele no final.
Eu também. Porque, sabe, não dá nem para comparar um com o outro, mas não tem mágica só, isso é carro. Sem carro não tem mágica. E ainda você pega o outro, que além de guiar rápido, ainda entende o carro, sabe o que precisa fazer para ser veloz, sem debulhar o automóvel, aí dá isso, dá 8, dá 10, mas não dá mais porque as férias foram em julho, porque se as férias fossem em maio, já não tinha perdido mais.
Inclusive o Rosberg falou que viu depois da câmera on-board do carro do Vettel, falou que é uma loucura.
Não, é uma loucura, mas é, não precisava o Rosberg falar isso. A gente sabe que o carro é de outro planeta. Por quê? Porque o cara tem a receita, sabe como guiar o carro, o outro sabe o que fazer para entregar, ó, faz isso, e o cara sabe fazer. Tanto é que o outro é veloz, é um meteoro, tudo, mas não consegue repetir. Aí ele dá uma volta boa, só que no volta a volta, coisa como se a corrida fosse uma volta, seria maravilhoso. Mas não é. Então entram outros componentes que vão deixando os caras para você ver. O próprio Rosberg veio, chegou nos Estados Unidos e desapareceu. E aí perguntaram para você, ele correu? Não fez nada nos Estados Unidos. Não se achou em momento algum.
E aí? O Weber, ele começa estragando a corrida dele na largada sempre.
Exato.
Já começa estragando aí a corrida dele.
Que é o momento dele poder ir embora junto com o Vettel, para pelo menos estar sozinho os dois. Isso. E aí depois lá embaixo negociar, mas não, ele já detona ali, aí já se encaixota no tiroteio, pega um rápido na frente dele e acabou a corrida. Porque aí já começa a esquentar o pneu e acabou.
Acabou a corrida dele.
E ele não sabe fazer o que o Vettel faz, porque quando o Vettel vai lá para trás, o Vettel sabe como vir. Vem rápido e passa os caras, para não ficar atrás esquentando o pneu.
O Vettel passa os caras na primeira volta.
Mas já chega passando. Você viu que outro dia foi lá para trás e já veio passando todo mundo.
Na primeira volta ele passa os caras.
Aí o outro chega para passar o Grosjean e não passa. O Vettel deu duas voltas para encostar. Encostou, passou. Já vem na freada por dentro. O cara já não... Quando o cara tenta vir, já tem um carro aqui do lado. E aí já matou o cara. Que a partir dali é cara pro vento. Então, essas coisas é que muita gente não considera. Aí diz que a corrida vai ficar chata. Eu concordo que a corrida dos Estados Unidos foi chatíssima. Então, quando a corrida está chata, você tem que ver outros predicados. Você tem que tentar buscar outras motivações, senão vai ficar mesmo um saco. Vai ficar aquela fila indiana irritante que ficou, que também ninguém fez nada para mudar nada. Quem podia ir? A Ferrari estava uma sacana. Agora, devolvo para você uma pergunta. Que coisa estranha. Agora a bola está contigo, Júnior. Que coisa estranha aquele carro do Felipe, hein?
Nossa, não andou nada.
E não entendi nada. Não, não entendi nada. Não posso nem chamar de perda de receita, porque o carro é o mesmo.
É. Estranhíssimo.
Como é que passaram nada?
Estranhíssimo.
Quando o Felipe falou, não sei o que está acontecendo, é assim, não sei o que está acontecendo, imagina. E eu pasmo, porque quando punha a câmera on board, era de sentar no chão. Quando ligava a câmera on board, você sentava no chão. Você falou, como é que está guiando essa cadeira elétrica? O carro saía de tudo, saía de frente, saía de traseiro. O Felipe chegou e falou, eu não sei o que está acontecendo. Você imagina, para os caras não saberem o que está acontecendo, vamos tentar mexer em tudo para dar um tiro para a lua no dia seguinte. Você só deu no que deu. É. Você vê, não tem mágica. Você vê que o Alonso aqui para o Brasil falou, vamos precisar de um milagre radical. É.
Vai precisar mesmo.
E o Domenicali achando, contando que o Felipe vai fazer alguma mágica aqui.
É.
Não tem mágica, Júnior.
A Ferrari ficou 15 pontos atrás agora.
Então. É isso aí.
É difícil agora, hein?
E não adianta confiar no retrospecto do Massa. Independente do futuro de Alonso, precisamos de um carro vencedor em 14. Obrigado. E sabe, isso é em cima do muro.
Eu acho que se o Felipe Massa fizer milagre aqui, é terceiro.
Pô, mas bota milagre nisso.
É milagre. Hein?
Sai do autódromo, pega o helicóptero e vai para a Aparecida do Norte. Para loco. É.
Ou quatro.
Na matriz. Tá certo? Quatro, Pô, se ele chegar entre os cinco aqui, põe a mão para cima. É. Tem que ir para a Aparecida do Norte, que não vai fazer mágica com aquilo. Porque você vê, o galego veio com a mãe na zona. Você viu onde o galego vinha?
A mãe na zona.
Filho, não dá. Vai fazer o quê? Não, não tem o que fazer. Chega, se mata, mas engrossa. Quando vai passar uma Toro Rosso é um inferno. Quando vai passar o outro é um drama. Porque tudo é difícil.
Ficou um tempão atrás da Toro Rosso, hein?
Então. E aí é esse conforto que o Newey dá pro Vettel e dá pro Weber. Só que o Vettel aproveita. O Weber não. Ele chega, ele tem carro para chegar e passar. Ele escolhe o lado, aponta, vem e passa e vai embora. Ele usa o equipamento que ele tem. Ele usa o equipamento todo. Os caras não... E o galego vem remando lá atrás para tentar, sabe? Sai lá fora, vem tomando um susto atrás do outro. Você vê que onde os caras levantam o pé, ele vem cravado. Você escuta o motor do cara. Mas não tem... O carro não vem. Você pega o volta-volta, dá vontade de chorar os trechos dele. Porque o carro não reage. Agora, é incrível como a Ferrari perdeu a receita. É inacreditável. Voltamos lá naquele ponto do ano passado, Júnior. O projeto nasceu errado. Eles vão fazer remendo. E remendo nunca deu certo. Aí mais uma vez vingou a escrita. Remendo não dá certo. Você viu que depois que acharam aquele gato do difusor lá da Williams, olha os caras enchendo o saco aí. Pena que acabou o campeonato.
Pois, os caras foram achar isso também no final do campeonato.
E disse que foi o 7-1, viu?
Que incompetência também.
Você viu? Diz que foi o 7-1 que achou. Tomara. Isso me deixou um pouquinho mais esperançoso.
Tá louco, rapaz. Os caras andaram quase em último, pô.
Vê? Ah, não, e o guerrilheiro chutou o balde. Não me foi cortando. É. Viva o general! Olhou pro céu e falou, general, quebra a minha. Mas depois vai pedir desculpa, mas não tem jeito. Não tem jeito. Eu não sei se é. A William jura que o carro é o mesmo. Porque se o carro tá ruim, Júnior, e você começa a querer apelar para vir buscar tempo, a tendência é piorar. O Bottas veio na manhã do gato, olha aí onde é que ele encheu o saco, o Bottas, viu? Assustou todo mundo.
Foi mesmo.
Assustou todo mundo. Viu o Bottas ali na jogada, ninguém esperava.
Ninguém.
Era mais
nem
fácil
ele,
você...
nem ele.
É, não, nem ele. Ele desceu do carro estarrecido. Os mecânicos tiraram um puta sarro dele. Então, que bom. Tomara que esse menino Magnussen venha nessa linha. Pra gente ganhar em competitividade. Tomara que o Russinho venha nessa linha. Seja competitivo, tá certo? Porque o Ricciardo, não tem a dúvida, o Ricciardo é cria da RBR, ele já vem com a mentalidade da RBR.
Mas ele é uma das esperanças.
É o sonho dele, entendeu? Ele vai realizar um sonho, é novo, é moleque, entendeu? E já vem com a cabeça feita. Ele, o moleque, vai encher o saco mesmo. Você não
quer melhor... Eu espero que sim, porque se a Red Bull tiver o melhor carro no que vem, a única esperança é ele. De disputar a coisa com o Vettel, entendeu?
É verdade.
Pra não ficar, não ser um passeio,
é.
Porque...
Você é monótono de novo, claro.
Um passeio aí fica ruim, né?
Não, é mesmo. E que as equipes tenham um pouco mais de competência. Porque você vê que, a partir do momento que o Newey fala, e você viu isso, que essa briga pelo título tirou um pouco do foco do carro de 2014, você tem que achar que ele está arrumando gordura para ter um escape se alguém achar uma receita melhor.
É.
Por quê? Porque teve duas ou três corridas que ele nem foi. E todo mundo sabe que ele já está usando coisa do carro do ano que vem no carro desse ano. Porque se ao mesmo tempo que, sabe, a receita do carro, tem que nos preocupar, mas o cara chega ao portador. Júnior, você viu. Escolhe a pista, sócio. Escolhe a pista. O cara senta e crau, pole, não tem conversa. Melhor volta. O carro é checa o portador. Então acredito que não, entre as dificuldades, não pudemos, perdemos muito tempo. Ele está deixando uma gordurinha. Por quê? Se alguém achar uma receita melhor, infelizmente, aquele tempo que perdemos, é natural isso. Você tem que deixar uma gordura. Mas a teoria continua mostrando ainda que a Red Bull vai ter um carro muito bom. Você vê que a própria Renault está esperançosa em cima do carro da Red Bull.
É.
Porque esse negócio de ter o melhor motor é muito relativo. Melhor motor, ninguém bate o motor da Mercedes. Olha o charuto que eles tomam. Que também é o pior motor para você guiar. Ele tem muita força, você não dosa o pé, você traga pneu, traga.
Aliás, eu tava vendo o treino... Eu estava vendo um dos treinos na internet, lá no
Sky.
E o Martin Brando, uma hora, falou: olha como só na reaceleração só entram quatro cilindros. E eu falei: então, será que é isso? Porque ele também não ia falar isso de orelhada, né? Do motor Renault, né?
Ah, mas isso, eles vão morrer, é a única esperança deles. Eles vão morrer aí. Porque não é possível tomar a lavada que eles tomam. Os caras dão na cara deles. Aprendam. Os caras estapeiam. Já sabe aquelas, você tirava a luva e estapeava a cara do antes do combate? Estapeia. É a desculpa que entra quatro cilindros. Mas o motor Mercedes também chega e... todos eles fazem isso. Não tem como. É a ordem de queima do cilindro que faz isso, pô. É a ordem de ignição. Não tem como você não fazer isso. É que ninguém presta atenção. Porque todo mundo quer achar, em vez de trabalhar, o que o outro tem de errado.
Não, mas ele não falou isso ele não falou isso como se fosse uma coisa ilegal, nada.
Não, mas
falou como se fosse assim, ó, pulo, um dos pulos do gato é esse, entendeu?
Mas Júnior, a competência é a FIA que tem que achar.
Não.
Isso aí faz muito tempo que faz.
Como se fosse um controle de tração, nada disso. Ele falou
é
um mapeamento melhor, é isso que ele quis dizer. Então...
Por isso que a Renault confia no carro do cara. Porque botou canhão por canhão, ninguém vai ser mais forte que a Mercedes. Pelo menos é que eu tô cansado de ler. Que a Mercedes vai matar os caras na cavalaria. Agora, será que resolve?
Não, se entrar de uma
vez, já mata esse ano. Esse ano já mata. Tanto é que o Luiz Hamilton outro dia fez um comentário muito triste. Nem sei se algum dia na vida serei campeão do mundo novamente. Pô, tá, ele está brincando comigo. Para com isso. Como vai dizer uma coisa dessa? Olha a equipe que ele está. É só os caras acharem a receita. Que eu espero que esse Pedro Love, que também já está tirando da reta com o negócio do Brown, resolva o problema deles. Eles têm que achar uma solução e a McLaren tem que voltar para frente. Porque Serginho já voou mesmo.
Claro.
E já está falando também o que todo mundo fala. Marussia não interessa. Obrigado. Também só faltava, né? Então, a esperança da Fórmula 1 está toda nesse regulamento que muda fundamentalmente os carros. É a última chance, é o último trem para a Indonésia. Não tem mais o que pegar além disso, Júnior.
Não
tem. É achar para dar um conjunto para o carro.
Para,
né,
que funcione, porque precisa
dar um conjunto pro carro.
Precisa dar pega, precisa dar disputa. Mesmo que o Vettel vença os próximos 10 campeonatos, que ele seja 14 vezes campeão no mundo, não importa. Se tiver, disputa, tudo bem. O problema é não pode ficar esse passeio, entendeu? Esse passeio é que mata a coisa.
E eu estou preocupado, viu, Júnior? Eu só vou sossegar quando ver os caras chegarem. Porque eu estou achando os caras muito perdidos. Não estou achando ninguém. Você olha na cara dos caras, eles estão todos muito preocupados. Cada hora vem uma desculpa, cada hora vem uma coisa. No fim, até o Adrian Newey deu uma desculpa. Está todo mundo dando desculpa, então eu também vou dar. Olha, essa preocupação com o título tirou o nosso foco do carro novo. Júnior, esse carro já tem 80% pronto. Você quer apostar comigo?
Não, eu não.
Com a grana que eles têm, que o cara despeja em cima, com o esquema de organização que o Newey tem, e principalmente o Horner, que é o Horner que cuida de tudo isso. Porque o Horner chega na orelha do Alemão, eu preciso de mais tanto. O Alemão vai lá no chefe, faz o cheque aí. E vem. Por isso que ele não foi em 3 corridas. Ele ficou trabalhando no carro. Ele sabe que eles têm que correr contra o tempo, porque a Mercedes tem uma artilharia pesada. A Mercedes tem uma fábrica trabalhando para eles.
Ferrari também.
Então a artilharia é muito mais pesada para eles. Eles precisam correr atrás. Porque enquanto eles têm lá 4, 5 cabeças pensando, os outros têm 200. Porque não é só o cara, o seu Pedro Love que está ali. Tem 500 caras também da fábrica também pensando, fazendo conta, especialistas em diferentes segmentos tecnológicos, sabe, para desenvolver o negócio. Então eles têm que quebrar a cabeça. Então a nossa esperança é que realmente alguém ache uma receita para ter pelo menos 3 equipes competitivas, enquanto as outras chegam. Tá bom, a McLaren não vem na jogada, mas pelo menos que a Mercedes venha e a Ferrari venha com potencial. Para aí a gente já tem uma distração nas primeiras 4 ou 5 corridas. Nesse meio tempo a gente espera que a McLaren venha, né? Ficamos torcendo para a McLaren vir, e aí as pequenas, sei lá, Force India, pode dar um tiro para a Lua, enfim... A Williams também se acha, o motor Mercedes fala, quem sabe acha um bom compromisso, e aí a gente consiga um grupinho competitivo para dar um pouco mais de emoção. Não precisa ser igual a NASCAR, mas se tiver um pouco mais de competitividade, até porque os carros não têm nem cacoete um dos outros, mas já vai ser muito mais interessante, né?
Sim, não, é isso que precisa. Não pode ser esse passeio, acho, só isso, entendeu?
Não, dá muito sono.
Precisa ter alguém acossando, entendeu?
Não, precisa. Eu sei. Eu assisto porque o alemão está na frente. Porque senão já tinha levantado faz tempo. Esse alemão. Porque ele está na frente. Porque senão... Está chata a corrida. Então você fica olhando...
Não, e essa corrida foi carro, chata porque não teve pouco pega, inclusive, atrás.
A pista também não ajuda.
Não ajudou a pista. O ano passado foi legal a corrida.
Então, e esse ano não ajudou. Os caras não vinham, enroscavam para vir... Sabe, ó, você vê que quantas voltas o outro abria asa e não passava. Olha que a reta é um estilingue. O cara abre a asa e não passa, abre a asa e não passa.
Tem uma coisa que a gente precisa falar, hein? A Pirelli colocou os pneuzinhos para não dar problema e aí o que aconteceu? Ninguém fez nada. Então, se a Pirelli vier com essa receita para o ano que vem, que eles estão dizendo que vão vir, né? A não ser que todo mundo exija que não, por escrito.
Então, e assinar.
Mas aí é que tá. Que daí, quando reclamar, eles vão pegar o papel e colocar na câmera.
Exatamente. Porque, ó, aí é a mesma coisa que os clubes fazem nos campeonatos nossos aqui, principalmente nessas Copas da Vida aí da Comebol. Quando faz a reunião, todos vão para as reuniões. Todos os clubes que disputam. E aí, o Dom Gornazabal lá, que é o. Ó. Será assim, todo mundo concorda, abraços, jantares, parabéns. Na terceira rodada está todo mundo reclamando de tudo. É. Então por que que não buzinou lá?
Lógico.
Então o que que faz do Orazabal agora? Assina aí, os caras assinam. Porque depois já dá bumbo. Você viu agora com a Ponte Preta. Por causa de 3 mil lugares, 4 mil lugares, perdeu o mando do jogo aí. Mas é o que Comebol manda. Então gritasse lá atrás. Ah, mas eu não achei que ia chegar na final. Então, não, então fica quieto. Então é assim, as equipes pediram, através do Berni, a Pirelli fez. Aí chiaram no último grande prêmio, então, então tá bom. Então para os Estados Unidos vão levar esses... Você vê, o Alesi, nossa, o Alesi já está um Jantzetung. Foi um puta piloto, mas agora é RP da Pirelli. Está um Jantzetung. Você olha na muralha, tá ele lá em cima, com a foto do mal na frente. É. Ficou em cima do muro aqui. Não, Interlagos é maravilhoso, mas é muito ondulado. Faz tempo que ele não vem aqui. Pô, esse ondulado era no meu tempo, quando eu estava ADM lá. Então, eu me lembro que até tinha piloto brasileiro que punha o pé na escada do meu e falava: a pista é uma bosta! Pô, mas amigão, então chega um pouquinho. Gozado que os caras que andavam na frente, ninguém reclamava. Schumacher, ninguém reclamava. Era sempre do meio do pelotão pra trás. Aí é a saída pela direita, né, Júnior? Você tem que deixar uma gordurinha pra queimar. Então o Alesi já tá meio que tirando na reta. Porque quando você quer um tipo, você agrada 5 equipes e desagrada o resto. Aí você troca o tipo de pneu. Aí você desagrada 5 equipes e agrada o resto. Não vai chegar a conclusão nenhuma. Então a esperança é que com o tio Berni preso político, né, assim, que agora é moda, né? Tio Berni preso político, as coisas, alguém que vá substituí-lo, chega a uma conclusão com a Pirelli para fazer um pneu tipo o que a Bridgestone fazia, o que a Michelin fazia. Ó, rapaziada, o pneu é esse aqui, ó, e acabou. Fica inventando composto por composto para cada pista, dá todo esse bate-boca que você viu. Porque os caras, eles até costumam encobrir um pouco da incompetência de não achar uma receita, jogam nos pneus. Porque a hora que o pneu for padrão, também o cara não tem mais do que reclamar. E vão cobrar mais dele, ô meu. Como é que lá anda e aqui não anda se o pneu é o mesmo? Não, mas lá não. Lá o outro aprendeu a andar, o outro sabe dobrar, porque a suspensão... Então a culpa sempre é do pneu. Então é fácil quando você tem um bode expiatório. É fácil. Você encobre também, às vezes, os problemas que você está tendo para desenvolvimento, para, enfim, para uma série de gatos que fazem parte do automobilismo. O automobilismo é isso, sempre foi. Era assim há 50 anos atrás e é assim hoje com toda a tecnologia que existe. E só mudou a tecnologia. Os cacuetos, os gatos são os mesmos.
Sim, sim.
Então, isso abre uma frente para que a Pirelli também se decida, chegando num acordo. Agora, tem que sentar com todos os chefes de equipe e chegar em um acordo. Não adianta botar tio Berni, Jean Todt, não adianta, Charles White, e só vai atrapalhar. É. Senta com os caras, faz uma comissão de pilotos, pega 3 pilotos, pega Vettel, Lewis Hamilton, Button, pega mais um piloto aí, sei lá, um menino desses, pronto, senta, pega o Grosjean, senta todo mundo lá, e vamos conversar. E define um pneu. É esse? É esse. É esse. Assina aqui. Pronto, ponto final. Acaba a injeção de saco da Pirelli, porque ela também fica queimando a imagem dela. Até que daqui a pouco alguém vai gritar lá, escuta, estamos gastando dinheiro para queimar a nossa imagem.
É
que muita gente não mistura o brinco com a orelha, mas tem gente que mistura. Eu conheço torcedor aqui que parou de tomar leite porque uma época que patrocinava o Palmeiras era saco de pancada. O cara nunca mais tomou leite de ódio. Tá certo?
É isso aí.
Não tem nada a ver o brinco com a orelha, mas é a mentalidade de algumas pessoas. Você vai fazer o quê? Você não tem como brigar contra isso.
A minha sugestão seria a Pirelli fazer um pneu muito macio. E um pneu...
Três paradas.
Isso. E um pneu bem.
Parada é bom.
E um pneu bem duro. Que é que a diferença entre eles fosse coisa de um segundo e meio.
Como foi outro dia?
Essa seria a minha sugestão, entendeu?
Como foi outro dia? Eu tinha um segundo e meio de um pneu pro outro.
Isso.
Do macio pro médio.
E aí vocês se viram. E eu acho que o que a FIA tinha que liberar é o seguinte: você não precisa largar com o pneu que classificou. Você pode classificar com pneu mole ou largar com duro, se quiser.
Ou é isso, exatamente. Entendeu?
Então, essa frescura, todo mundo largar com o pneu classificou, eu acho errado.
E liberar mais um jogo também.
Isso,
para a rapaziada ficar à vontade. Senão começa aquela miséria, aí chega o Q3, sai meia dúzia para classificar.
Não, tem que liberar mais um jogo.
Exatamente. Para ir todo mundo pro pau. E criar um método de bônus para os caras que classificarem. Porque senão não sai ninguém. O cara não tem pneu, eu vou para quê? Eu vou dar pior das hipóteses, eu sou décimo nele.
Não, mais jogo de pneu. Mais jogo de pneu. Não só para classificação, mas para treinos livres também.
Isso, exatamente. Vai acabar, não adianta, não vai ser isso que vai encarecer.
Lógico.
Encarece o simulador de 5 bilhões de dólares. Exatamente. Isso encarece. Isso aí. Agora, eles vão liberar mais testes que a categoria muda, mas vai ficar por isso mesmo ou o ano que vem vai voltar essa miséria de testes?
Eles estão pedindo, mas até agora não liberaram, né?
Então, aí fica difícil. Então, periga dá um contrapé, porque, Júnior, tá bom, tecnologia, materiais altamente controlados, tá certo? Você tem tudo, mas são 5 motores só, para 19 corridas, sócio.
Isso aí acho que tenho quase certeza que vai...
Que vão mexer. Tem que, o bom senso manda mexer. Gente, é o primeiro ano, deixa 10.
É lógico.
Deixa 10, vê o que acontece, dá o primeiro tiro. Apruma, acerta o ângulo do canhão e dá o primeiro tiro. Aí olha lá, onde caiu? Ah, caiu aqui. Ah, percorreu tanto, a parabólica foi tanto. Pronto, então o ano que vem, 7. E vem. É. Já sai com 5 de cara?
5 é ridículo, hein?
Ainda mais com motores de 1.6 socados.
Não, 5 é ridículo.
Tudo bem, materiais controlados, tecnologia, tá bom, tudo bem. A NASA envolvida, tá bom, mas tomara. Olha, Deus permite, vai sem gás começar a explodir só. Não, vai ter WO. 14ª corrida, a equipe está se despedindo, não tem mais motor para disputar. Tá certo? Não tem. E aí, vai fazer o quê? Ah, posso abrir para fazer uma retífica aqui para 0,20? Tá certo? Aí vira boca de porco de novo. Aí meca até 5 horas da manhã trabalhando. E como é que fica essa coisa da FIA que 10 horas da noite que é tudo?
Não, e Edgar, vai ter um... que ainda não está definido, assim, não está... parece que está até definido, mas ainda não está publicado. Vai ter punições de... graus diferentes.
Isso.
Né, para quebra de motor. Então, se quebrar uma coisinha, perde 3 posições.
Tanto.
Se quebrar 2 coisinhas, quebra, perde mais tantas posições. Se quebrar o motor inteiro, perde 10 posições.
Quer dizer,
ninguém vai entender direito, vão ter que acreditar no que o técnico ali falar.
Ô, Júnior, eu sou um senhor. eu sou um senhor. Hoje eu sou um senhor. Eu passei um dia maravilhoso. Meu aniversário foi maravilhoso. Além do carinho de todos vocês, as meninas me deram logo um super presentão, porque ganharam o campeonato no Japão. Carol Gattaz, magnífica. Carol Gattaz é tudo de bom, né? 700x16, meu número. Maravilhosa, tá certo? Jogou lindamente e estava parada há muito tempo. As meninas foram sensacionais. Comecei maravilhosamente. Depois, Tião, foi aquele massacre em Austin, tá certo? Foi um guarda-canal. Então, sabe, encheu meus olhos a corrida da NASCAR. Agora, Júnior, não é só aqui que se oferece dificuldade para se vender facilidade. A FIA precisava inventar essa caderneta, Júnior. Os caras já se embanando com feijão, com arroz. Agora, não, veja bem, se quebrar a homocinética, 0,4 pontos. Se quebrar a grampola da parafuseta, 0,3. Não, mas quebrou na entrada do box, 0,9. Que aí atrapalhou a entrada dos carros. Júnior, eu sou um senhor. Eu sou um senhor, eu já tenho.
Uma coisa ridícula.
Júnior, me poupe. Júnior, se a gente pode complicar, para que vamos simplificar? Para quê? Só para ter trabalho? Sabe, eu não vou aguentar. Os caras já estão demais. Sabe o que é isso? É para aumentar o faturamento. Sem contar, e eu estou esperando com muita ansiedade, eu, você, nós, né, os nossos amigos, queridos amigos internautas, estamos esperando ansiosos a tal da caderneta dos pilotos. Olhou 3 vezes para o espelho na reta. $500. Mas por quê? Devia ter olhado 4. Mas da próxima vez eu vou olhar 5 mil. Tá certo? Freou 3 metros. Olha, comprovamos na telemetria. Freou 42 metros depois do lugar comum. $5,000. Mas não é em euro? Não, não, não. O euro está oscilando muito. Vamos em dólar mesmo, que está ficando forte de novo. Será que tem... Eu estou com medo. 100 litros de combustível. Júnior, eu já vi esse filme, Júnior. Quer que eu passe um replayzinho para você?
Tem essa do combustível também.
Júnior, quer que eu já vi esse... Eu, Ernesto Maier, você... Os veteranos, com todo respeito, rapaziada... Que se bem que está aí na internet, para quem quiser ver.
Júnior, nós já vimos. Colocaram até no fórum uma corrida do Prost, o carro parando, ele sai do carro e vai empurrar o carro.
Nós já vimos. Lembra das bolas de naftalina, que era gasolina, para ganhar espaço no tanque, que virou uma corrida de táxi? Era táxi de regularidade. Porque você tinha que correr com o pé aqui na nuca, porque senão o petróleo não chegava. E aqueles motores mamavam, amigo.
1000 cavalos.
Você olhava para ele, já era meio tanque. Só de olhar a parada era meio tanque. Só de abrir a tampa para ver onde estava o nível, já dava meio tanque. Isso que não era ainda na época de enfiar o braço e voltar com o toco. Certo? Aí inventaram aquelas bolinhas de naftalina com composto de hidrogênio, estrôncio 90, porque é para ganhar espaço no tanque, mas leva mais na boca, no bolso do macacão, que é impermeável. Nós já vimos esse filme, Júnior. A hora que Luiz Hamilton perdeu uma corrida, porque ele teve que levantar o pé por causa da gasolina, ele vai xingar a mãe da filha.
Vai mesmo.
No bom inglês.
Vai mesmo.
Já imaginou? Opa. Ele escapa desse ano do pneu e tudo para perder o ano que vem por causa do combustível. Porque o negão não quer saber. Ele desce a marinha. Mas que levantar? Vocês estão de sacanagem comigo. Vai acabar a gasolina dele. Ou ele se enquadra ou ele vai ficar sem gasolina, Júnior. Não tem nada mais com aquele botão, aquele turbão assoprando.
Eles falaram que vão fazer um mapeamento de motor para o piloto poder acelerar.
Ah, que bom.
Agora, tem que ver se vão fazer isso mesmo.
Não, e aí...
Pode ser até que comece assim, né? No primeiro, não, tá na primeira e segunda corrida. Na terceira corrida o cara não marcou ponto e o outro já está com 20 e tantos pontos, ele fala, peraí...
Tá feita merda, rapaz. Conheço o papo. Já vi esse filme no tempo das bigas.
É, pô. Entendeu? Vai ser complicado isso daí.
Vamos
pras perguntas?
Pra quê, Júnior? Fala pra mim, pra quê?
Eles vão tirar essas coisas. É o que você falou, Edgar. Primeiro coloca a dificuldade pra vender as facilidades. Eles vão tirar um monte de coisa, eu acho.
E a dificuldade custa caro. A facilidade custa caro.
Eu tiro isso aqui se você fizer.
É isso. Você se reúne com os outros construtores. A FIA quer 50 mil euros. E aí podemos mudar esse regulamento. Passamos para 105 litros. Tá certo? Dá mais 5. E aí vai. Júnior, eu tô velho.
Vamos lá. O senhor De Niro, ele primeiro.
Finalmente! Meu amigo, o senhor Roberto De Niro apareceu.
Escreveu aqui às 4 horas da manhã, dizendo que já era dia 17.
Ele me parece um grande morcego mesmo.
Parabéns, colossal pra você, viu, Diego?
Muito obrigado.
Que é você, ele falou que você é o Vinícius de Moraes do automobilismo.
Ô, louco! Nós não fazemos amigos, nós nos reconhecemos, né, De Niro? É verdade, já falava o grande poetinha. Grande poetinha. Ele sabia das coisas.
E o avatar dele é legal, que ele coloca a foto do Robert De Niro.
Exatamente, sensacional. Não, outro dia a Vanessinha... Nossa, ele já chegou junto. Ah, velho, uma rapaziada, todo mundo assanhado, a Vanessinha. Rapaziada, eu sou noiva. Ô, louco, os cachorros loucos já chegaram ladrando. Ah, coitado, ela só foi dar uma forcinha. A Vanessinha também é um doce, viu? De Niro, meu velho, obrigado, querido. Obrigado pela força. Vocês são
ele disse o seguinte aqui, ó. Ele falou aqui, ó. Lendo os comentários do Guerreireiro sobre as preferências por Bottas, né, da Williams, pensei comigo, sabendo o apadrinhamento de Toto Lobo Wolff ao garoto, podemos ficar despreocupados quanto ao Massa ser realmente o primeiro piloto? Qual a opinião dos caras, amigos?
De Niro, eu poria minhas barbas de molho. Se bem, quanto é a percentagem do Totó lá, Júnior? Você sabe quantos por cento ele tem? Ele tinha uma... Ou já vendeu? Ele ia vender.
Não, ele ia vender. Não sei se vendeu então... tudo, se vendeu alguma uma parte.
Não, porque com a Williams embaixo, acho que ele aproveitou para fazer algum antes de tomar um charuto maior. Né? Tipo bolsa, aproveitar agora, porque depois vai piorar, não sei. Eu ouvi que ele tinha vendido uma parte. Mas na Fórmula 1, diz a lenda que é sempre bom você ter pelo menos um dos pés atrás, ou direito ou esquerdo, whatever. Mas um tem que estar atrás. Você nunca sabe o que vem. Ou alguém... Tudo bem, a McLaren mandar Serginho embora é um direito que ela tem. Pô, mas não sacaneia o moleque, avisa em setembro. Serginho, não vamos mais contar com seus trabalhos, ok? Vai se virando. Ele já tinha corrido, tinha se acertado. Deixaram para falar anteontem? Ah, isso não se faz.
Porque a minha opinião é que ele vai concorrer com o de resta pelo lugar do Dario Franchitti, que eu falei para você que ia se aposentar.
Mas será que
ele se aposentou?
Ele o de resta, até pelo parentesco, é um forte candidato aí para o lugar do Franchitti, né? E aí, de repente, eu fiquei imaginando o Serginho na Force India. Porque parece que sobrou uma graninha ainda de Dom Carlos. Parece que sobrou uma graninha.
O Carlos ele não quis dar 100 milhões agora.
Não, exato, mas de repente você não sabe se cinquentinha sai. Depende muito do momento ali, claro, claro.
A Force
claro.
India nem cinquentinha, ali se sair é 10.
Então, e aí acho que ele cutuca. Então, quem sabe, eu acho que encaminhando de resca também, acho que já fez o que tinha que fazer na 1, tá bom demais. Vai, é legal, puta equipe, né, vai pra uma equipe boa, vai estar com o primo vai dar toda a assessoria. Ele, pô, ele vai estar legal lá. E aí abre uma porta pro Serginho.
Mas é calma pra ganhar o campeonato lá, hein? Se o pôr de resca então, for pro carro do
outro, é.
Kit, ele vai ser cobrado pra ser campeão, hein?
Sim, então, você viu quem o Andretinho pegou? Aquele Sputnik mexicano que andou nas 500 milhas lá. Como chama lá aquele
touro? Não, colombiano, maluco. Acho.
Colombiano, aquele touro maluco lá, o tal de... Acho que é Munhoz, não é? Então, olha
aí. Nome de lutador de boxe.
Esse cara, sabe aqueles peso-pena filipino?
É isso mesmo.
Lembra? Ele pesa 12 quilos. Na pesagem, um pesa 12,600, o outro pesa 12,400. A mão do cara é uma marreta. Então, Júnior, ele vai pegar Montoya, ele vai pegar esse Munhoz, que é um puta meteoro, ele vai pegar uma parada indigesta. Ele vai pegar uma parada...
Parada indigesta.
Ele vai pegar um... Então, e aí, quem sabe não abre uma porta por 10zinho, 20zinho, pro Serginho numa Force India, porque o Hülkenberg, coitado, acho que vai correr, vai acabar andando de carrinho de parquinho de diversão, porque grana ninguém põe. Ele já está desiludido aí com o... De novo,
esse
né?
Negócio da Quantum aí, eu não acredito mais também, velho.
Ah, tá triste. Ali...
Eu acho que a grande possibilidade ali é Grosjean e Guerrilheiro.
É Grosjean, sim, ele desesperadamente.
Grosjean e Guerrilheiro ali.
Bolheiro já vai... Não, deixa o chequinho pra gente já ir descontando. Já tem um monte aí. Porque você viu o que a Ferrari fez, a sacaneada que a Ferrari deu? Ela mandou grana para Sauber pagar o Hulk. Ela mandou a grana, paga o Hulk, segura ele aí. Aí ele ficou meio sem graça. Pô, me pagaram, vou sair? Não, então tudo bem. Porque ele tava de saída para Lotus. Ele ia guiar Lotus essas duas últimas corridas. Ele ia guiar Lotus. Aí a Ferrari mandou a grana, a Sauber pagou e ele deu uma sossegada. Porque e não resolve, porque esses investidores, Júnior, esquece.
Mas eu acho que o Serginho vai dançar, viu?
Pelo jeito.
Eu acho que o Serginho vai dançar. Eu acho que, a minha opinião agora é chute total, mas eu acho que vai o Hülkenberg vai voltar para a Force India.
Force India, tá.
Fazer dupla lá com o Sutil. Que eu não sei como, não sei como também o Sutil conseguiu o lugar dele tão fácil, porque ele e o Paul de Resta andam igual, não tem diferença entre os dois. Então por que o Paul de Resta vai embora, já foi chutado e o outro fica? Não entendi essa também.
Não, Júnior, chefia, coisas da Fórmula 1. Um pé sempre tem que estar atrás. Você não sabe das conjecturas políticas. E é o que decide. Lá tem muito QI também. Tá certo? Tem muito QI. De quem indica.
Eu acho que, então... a única chance do Sérgio Pérez é fazer uma composição ali para a Sauber virar uma equipe mexicana, entendeu? E vai ele e o Gutierrez lá no Slim e fala, isso, meu, vamos fazer aí, isso, Sauber sabe, México.
Fazer, viva México. Viva México. Sabe? Aí escreve Zapata Team. Né?
É, entendeu?
Porque é a única chance.
Única chance.
E pra Sauber cai do céu, porque já tem chequinho no Banco da Suíça voltando.
Então, eu acho. E o Grosjean vai ficar feliz porque não vai não vai o Hülkenberg pra lá e vai o Pastor que é um porra louca.
Vai o Pastor que é um porra louca e vai tirar o holofote dele. É. Entendeu? Os caras vão ficar só cuidando do Pastor. É uma porrada atrás da outra pra torrar os 45 milhões de dólares. É. Entendeu?
É, e não pode nem reclamar muito, né? Porque se bater e vier reclamar, ele fala, eu tô pagando, né?
Eu tô pagando, meu. Tem essa, a grande vantagem do guerrilheiro é. Ninguém pode torrar o saco dele. O Serginho tem que ouvir isso, o outro tem que ouvir aquilo, o outro tem que ouvir cobras e lagartos. Mas tem uns caras, Charles Pick, eles deitam e rolam. Como é que é, gente? O que, que você falou aí? Pera um pouquinho que eu vou parar o cara, eu vou despedir. Para o cara. Aquele lá, foi você que falou comigo, manda embora. Foi você que foi, manda embora, tá despedido. É isso. Ih, tá despedido, sócio. Se o cara pega um chequinho e vai embora pra casa. É isso. Hoje em dia, pô. Tá certo, Júnior?
É isso mesmo.
Como é que, não entendi, deu uma interferência aqui no ar. Um momento que eu vou parar no box. O que, que você falou? Não tem, Júnior. Os caras vão deitar e rolar, e o guerrilheiro... Ele sabe, e gozado, né? Aí entra outro mistério. Porque a Venezuela está na porta da falência. Júnior, com licença, só um segundinho, Júnior. Me permita, vocês internautas, me permitam.
Caneta caindo aí, Edgar.
Os caras não têm papel higiênico no supermercado para vender. E tem 45 milhões de dólares para dar pro guerrilheiro.
Fora a multa para Williams.
Não dá para entender.
Fora a multa da Williams. A hora que vem vai sair mais caro o negócio. Porque tem a multa da Williams.
É. Eu não sei. Como chama esse aí que ficou no lugar do general?
Nem lembro.
Nem lembro. Deve ser o novo preso político dentro de 2-3 anos, viu? Meu Deus do céu, não dá pra entender. Os caras não têm... Você vê as filas, eu vejo as gravações na CNN, as filas em Caracas pra comprar, sabe, coisas básicas, pra... não tem. As prateleiras tudo vazia, não tem. Os caras estão limpando prateleira, não tem. Mas tem 50, tá bom, sai no xixi. Pô, mas não dá pra entender, não dá. Como é que você vai explicar o quê pro povo? Você acha que o povo sabe disso?
Ah, nem é sabe.
Deixa quieto.
Ó, o Gabriel Vinícius diz o seguinte, ele manda os parabéns para você.
Muito obrigado.
E pergunta para nós em que patamar colocamos Sebastian Vettel na história da Fórmula 1. No mesmo nível dos grandes, Prost, Senna, Schumacher, Clark e Fangio, vocês acham que se Vettel quiser se tornar um mito, deve se desafiar indo para... a mesma equipe onde o Lewis Hamilton ou o Alonso está? Pois, caso isso não aconteça, sempre ficará aquela mancha de que sempre venceu com o melhor carro sem ter um grande piloto ao lado? Olha, o Prost e o Senna, eles têm essa aura por causa disso. Isso não tem dúvida. Se o Senna não tivesse tido um Prost do lado dele, ele talvez não fosse tão diferente do Schumacher. Né, que o Schumacher ganhou 7 títulos, mas não tinha concorrente, então ele perde todas as pesquisas para o Senna, que ganhou só 3 títulos.
Não.
Então, eu não sei. Eu acho que é evidente que se tiver um companheiro de equipe à altura dele, e ele ganhar desse cara, eu acho que dá um turbo total no cara, entendeu? Agora, não sei se é necessário isso. Não sei. O que, que você acha, Edgar?
Bom, quem perguntou, Júnior?
O Gabriel Vinícius.
Ah, Gabi, é assim, tudo vai muito da situação e do momento. Você é de concordar comigo que o Weber é um nome de peso na Fórmula 1, sempre foi. Se não é um espanto, o burro não é. Veja as poles que ele conseguiu e veja os tempos dele com relação ao Vettel, que sempre foi milésimos mais rápido que ele. Quando aconteceu aqueles abortos de um segundo ou dois, é porque o Weber errava terrivelmente e aí não tem. Mas dentro de uma lógica, os tempos estavam sempre dentro daqueles milésimos já controlados, como foi Felipe e Alonso. Aquela média de 3, 4 décimos e nunca saiu disso. E quando as coisas estavam mais equilibradas, o Felipe acabou inclusive tirando um pouco de proveito, principalmente agora depois que foi avisado, que tirou aquele peso, tirou aquela carga, conseguiu resultados melhores e vinha numa fase tão boa que deu no que deu em Austin. O carro foi uma vergonha em Austin, que ninguém consegue entender como um carro de uma corrida para outra pode piorar tanto, porque na pior das hipóteses já está igual o carro do Alonso, para ele continuar tomando os 3 décimos, 2 décimos do Alonso, que é 2, 3 décimos, vai 4, então, para satisfazer a ira de alguns. Mas não tomar o tempo que ele tomou, e que aquele carro que ligava a câmera on board e dava aquela aflição, porque o carro não parava no chão. Alguma coisa errada tinha. Você vai dizer para mim que a Ferrari perdeu a receita? Acho muito difícil. Em todo caso, a Marussia não perde a receita, está sempre dentro da regularidade dela, a Ferrari não pode fazer isso. Mas, enfim, é uma conjectura. O Vettel, eles investiram num segmento em que ele está agora colhendo os frutos. E com essa brincadeira, ele já está indo para o 4º campeonato. Nessa brincadeira de não ter ninguém, o Schumacher foi 7. Podia ter sido 10. Mas
o Schumacher ficou com esse
campeão do mundo.
Mas o Schumacher ficou com esse problema. Eu acho que a pergunta dele é para o Vettel não ficar com esse problema do Schumacher.
Mas eu te digo uma coisa. Eu acho que o Vettel vai seguir o caminho dele naturalmente. Eu, se fosse o Vettel, eu não sairia agora da Red Bull.
Não, eu também não.
Eu ficaria na Red Bull e trabalharia para quando for para a Ferrari, que ele vai para a Ferrari, eu não tenho a menor dúvida disso, até porque se a gente conhece um pouco o Luca vai buscar o cara, ele tem tempo para fazer a cabeça do Newey, para levar o Newey com ele, porque nós vivemos outros tempos. Aquele tempo da raça, do macacão rasgado, da bituca de cigarro, Gabi, acabou. Hoje são tempos matemáticos, tempos fugit. Quer dizer, os tempos, outros tempos, outras necessidades, outras obrigações. Hoje você tem um carro totalmente eletrônico, que você precisa de uma série de componentes que antigamente não precisava. Então, cada um no seu tempo, cada um na sua época. Foi por isso que eu nunca misturei Fangio com Schumacher. Não dá para você misturar um com o outro, que são épocas, situações e regulamentos diferentes. Eu sempre vou numa velha massa. Eu não sei como seria o Fangio guiando um carro asa, nem sei como seria o Schumacher guiando o carro do Fangio. Não sei. Não. Generalizando, a gente não sabe, tá certo? Essa história de dizer que o Raikkonen, quando guiava carro, ele só capotava. O Kubica não morreu agora domingo porque Deus não quis. Que ele se espetou no meio de um monte de árvore. E ali para morrer, quando você bate em árvore, é rapidinho. Pode ter a gaiola que tiver, porque do jeito que esses carros vêm rápido. Então, é tudo uma questão de momento. O momento é propício para o Vettel. E ele tem que aproveitar, porque você também sabe, como nós, que o regulamento do ano que vem é um ponto de interrogação. Pode ser bom para a Red Bull, mas pode não ser bom. De repente, a McLaren pode achar uma super receita. De repente, alguém pode aparecer.
Não, mas não é isso que ele está perguntando.
E criar?
Não, eu entendi o que ele perguntou. Eu acho o seguinte: nenhum dos pilotos ia querer sair da Red Bull. Não é só o Vettel. Se fosse o Alonso que estivesse lá, ele não ia sair. Nem o Hamilton. Ninguém é louco. Você está no melhor carro, você não vai sair. Paciência se os outros gostariam que você saísse. Paciência. Mas você não vai sair só se você for um retardado. E eu não sairia de jeito nenhum. Se eu sou o Vettel, eu estou na Red Bull, por que eu vou sair agora? Não vou. Eu vou sair se a equipe piorar. Aí eu vou procurar uma equipe melhor. Né?
Então vamos fazer assim.
Como o Senna, quando a McLaren piorou, ele foi procurar o Williams.
E não saiu. Não, porque ele já tinha uma proposta da Williams, como também tinha já um contrato de gaveta com a Ferrari para quando acabasse o contrato dele com a Williams.
Sim, mas...
Então não saiu pelo caminhão de dinheiro que a Ferrari deu para ele agora, porque não era a hora de sair. Então vamos fazer assim, Gabi. Eu não entendi, Gabriel, a sua pergunta. Me desculpe. Eu vou ficar te devendo essa resposta. Eu só coloco isso para você. São outros tempos. Não adianta você querer comparar o Vettel só porque ele precisa ter o Alonso do lado dele para provar. O Vettel não tem que provar nada para ninguém. Por enquanto, só dá ele. Por enquanto, é ele. porque ele achou um cara que fez um carro, que ele entendeu o carro, está usando o carro do cara. O outro companheiro dele, que é um ótimo piloto, também tem um carro igual, não sabe fazer o que faz. Então, o amanhã, eu não sei se é o Ricardo que vai para cima dele, não sei. E se o Ricardo for para cima dele, como é que faz? Ele não precisa de mais ninguém. O próprio moleque vai infernizar a vida dele. Essa do Alonso é relativo. O Alonso é isso, é aquilo, mas que comparação. Na época de Kimi e Massa, o Massa cansou de ganhar do Kimi também. Nem por isso você deixa de colocar algumas coisas. É que comparar as épocas, hoje, elas são difíceis, porque mudou muito a lógica da competição da Fórmula 1. Eu espero, no meu ponto de vista, para mim, o Vettel não precisa provar nada. Por enquanto, enquanto ele estiver guiando com um carro como ele guia na Red Bull, ele está tirando proveito. Agora, nada impede que amanhã o Lewis Hamilton, que é um piloto tão bom, ou até melhor do que ele, segundo muito, o Alonso, amanhã venha ganhar a corrida e ele não tem o que fazer. Agora, não precisa ter um piloto meteoro para provar, porque de repente você não sabe se é o Ricardo. Então, meu querido Gabi, vou ficar te devendo a resposta, porque pelo que eu entendi da sua pergunta, eu só posso te dizer isso.
O Mário Designer, ele fez aqui uma futurologia, que a Williams, com um carro bem nascido, impulsionada pelos motores Mercedes, deixou o Massa numa condição de título nesse GP, e o Campeonato Brasileiro vive um momento em que várias equipes disputam o título e muitas outras vivem o drama do rebaixamento e ambos estão no mesmo horário, 17 horas de Brasília. A pergunta-chave é, se vocês fossem os responsáveis pela grade, levando em conta a audiência de futebol e tudo mais, o que vocês fariam? A gente colocaria corrida, não tem nenhuma dúvida, né?
Pô, sim. Sim, os caras iam xingar minha mãe até o inferno. É. 90 milhões e... Não, 140 milhões iam xingar minha mãe. 10 iam me votar para presidente da República.
É, colocaria corrida. É assim. Aí o Auro Drummer pergunta se... Falou que durante transmissão da Sky, o Lito cravou o podcast da Sky, não. Do Sport TV, opa, né? A Sky não é o Lito. É, ele cravou o pô de resto no lugar do Franchitti na Ganassi. É verdade ou o Lito deu uma viajada?
Não. Não, o Lito é super bem informado. É. Se ele cravou, 90% tá cravado. É. Pelo menos é o que a BBC tá vendendo também.
E é, eu acho que seria uma boa para ele. É. Porque vai para um carro campeão na Indy, entendeu?
Nossa, se vai. Para ele é melhor do que ele ficar aí na Force Indy.
Lógico. Lógico.
Muito melhor, ele vai ter muito mais retorno, vai ganhar uma boa grana, vai fazer um outro automobilismo, num automobilismo que teoricamente ele vai ter mais chance lá na equipe dele do que ele teria aqui na Force Indy, porque também vai saber o que, que vem o ano que vem. Você não sabe, então não joga o certo pelo incerto, vai lá que lá você sabe que vem coisa boa.
Exatamente.
E os carros, pelo visto, parece que vão ser os mesmos lá, né?
Vão.
Não, então.
Vai ter pouca
então, mais uma. Eu também não pensaria duas vezes, não.
Também não. E se diz que se o Kobayashi está trabalhando para a Ferrari, tá? Faz tempo.
Opa, já destruiu até um Ferrari numa demonstração aí.
Inclusive está correndo de Ferrari no WEC.
Isso.
Uma disputa com o Bruno Senna outro dia, linda.
Exatamente. É isso aí.
O Sequin diz que quem é vivo sempre aparece, após quase 2 anos sem postar uma pergunta.
Deve estar no interior do Belém do Pará, lá onde as formigas vão buscar ouro.
É, exatamente. Agora ele é pai de um menino de 40 dias de idade, dormindo muito pouco.
Meus pais, vai dormir menos ainda, viu? Parabéns, Chequinho. Parabéns. Felicidades pro moleque. Parabéns. Saúde.
Foi para cair da cadeira. Com uns 3 minutos de transmissão, o Correge entra no ar e me solta essa. A Fórmula 1 é a categoria que os americanos são aficionados, é a categoria número 1 deles, por isso esse público tão grande.
Só contaram pra ele.
Juro, menino, quando eu voltei estava em pé em cima do trilho da cortina no cantinho da sala.
Exato, com falta de ar. Eu ouvi. Mas, como eu tô pegando muito no pé do doente, muito no pé dos companheiros, então eu vou maneirar um pouco, porque deixa quieto. Eu ouvi. Agora eu escuto e engulo. Fazer o quê? É a vida. Mas eu tô contigo, Chiquinho. Foi duro. Foi duro. Não, as pérolas que saem. Nossa, mas que saudade de Mariana. Mas enfim, a Globo sabe o que faz.
O JCS, caros confrades Edgar Vice Matkenset e Adalto campeão JJ.
Tá vendo?
Ah, até que enfim alguém me chamou de campeão JJ.
Tava demorando.
Achei que o Weber passaria o groselha em algum momento. Vocês também pensaram assim? Eu pensei. É. Que corrida fez o groselha, realmente.
É.
Realmente. O groselha está muito bem mesmo.
Nossa,
por melhor que o carro esteja, né, por melhor que o carro esteja, o carro não é melhor que a Red Bull, de jeito nenhum. E ele chegou na frente de uma Red Bull. Então.
Claro. Não, e a Red Bull, quando tentou passar, ele foi embora e pulverizou a Red Bull. É. Quebrou tudo. Quebrou tudo na Red Bull. Acabou com o pneu, esquentou freio, acabou com a Red Bull. Porque foi a época, foi a hora que o Weber chegou nele e ele daqui a pouco sumiu do Weber de novo. É. Foi embora, sumiu.
Não, que corrida, realmente. Não,
foi o cara da corrida pra mim, eu votei nele no nosso site.
Impressionante, impressionante.
Não, não tem.
Aqui o C. Ferraz, prezados mestres. Sei que não está na lista, mas meu voto para piloto da semana vai para o Max Wilson. Que beleza a transmissão do Sport TV. O Max falou mais do que o Burt e o Rubinho durante todo o ano, graças ao seu conhecimento, que Burt e Barrichello também tem de sobra, mas principalmente pela generosidade do Sérgio Maurício e do professor Lito, que deixaram o Max brilhar.
Isso.
Não tem dúvida isso. Não tem dúvida.
Não, sim, quanto a isso. Ele só precisa corrigir uma bengalinha que ele tem, que é o É Verdade.
É.
Ele corrigindo o É Verdade, campeão. Ah.
Muito, foi muito boa também, gostei muito. Até tem uma pasta aqui no fórum pro pessoal descer a lenha na transmissão lá na Globo, no Galvão, não sei o quê. E até falei, eu gostei bastante da transmissão, entendeu? Claro. Gostaria que fosse sempre assim. E achei o Max Wilson uma grata surpresa.
Claro, claro. Não, mas ele já fez outras vezes. O Max não é bobo, não. Essas bengalinhas, ele só precisa pegar. Isso vem com hora de voo, mais duas corridas. É que você vê, ele fez um ano passado, agora repetiu. Põe ele mais corrida, já ele isso é bengala que a gente usa. Então, isso aí ele corrige.
Depois ele pegou. Acham que o Barrichello pode aparecer no Brasil numa Lotus? Eu acho que não.
Não, impossível. Não. Agora já pegaram lá o cabeção, então...
Não. Eu acho que o Rubinho e a torcida do Rubinho, que eu me incluo nessa torcida...
É,
eu sempre fui fãzaço do Rubinho. Esquece, it's acabou gone. A Fórmula 1.
Esquece.
Não fala mais. Acabou, pô.
It's gone.
Inclusive, se voltar, vai fazer feio, pô.
Pois é. É isso que eu me preocupo.
Vai fazer feio, porque já tá 2 anos sem guiar o carro.
É tudo que os inimigos estão esperando.
Exatamente, entendeu? Ele chega lá, toma 1,5 segundo do companheiro de
equipe. Não. Tá vendo? Né? Enganador! É isso aí. Faz muito bem. Ele tá ganhando uma grana, fica se divertindo de estoque, cuida do Dudu, dos meninos. Segue a vida!
Isso aí. O Maurício Filho fala das largadas do Weber. Se aposto, já não deve estar começando a coçar a cabeça.
Pô, mas não, já vai largar o outro, né?
Mas é que lá é endurance, não tem tanto problema.
Não. E pode largar o outro. Põe o outro para largar, dá 10 voltas e para, e sai ele. Faz um long run aí de 9 horas. Mas não deixa largar, senão ele vai lá para a zona do tiroteio e acabam batendo nele lá. É porque lá tem muito contador, banqueiro. Lá é difícil. Lá atrás da UEC é foguete.
E depois ele quer saber quem é que vai chegar em segundo aqui no Brasil. Se o Weber vai largar bem.
Bom, se conseguir largar bem, tem tudo para fazer um e dois, né? Como fez na penúltima corrida. É só não destruir o carro, porque nessa bem que ele estava tentando, mas destruiu o carro atrás do Grosjean. É.
O Weber anda bem aqui em Interlagos.
Sempre. Desde a porrada que ele anda bem aqui. Lembra da porrada que ele deu? Ele, Alonso, todo
Caramba,
mundo.
Caramba, ali no café.
Puta, que bastão, porra, hein?
Aquela...
Puta, que... Eu pensei que tivesse sido um ali, viu?
Foi mesmo.
Caiu no colo do Fisichella na segunda-feira. Os caras esqueceram que quando a corrida é interrompida, vale a volta anterior.
É isso mesmo.
Puta, que coisa. Mas isso acontece.
O Alonso deu no meio de um pneu, não foi?
Nossa senhora, exatamente. Aí começou o strike. É, acelerando. Motor enchendo. Vê se o galego bateu forte.
Nossa. Queridos, agora o Mojo. Queridos Adalto e Edgar, Vettel, não existe adjetivos para descrever tamanho domínio. Com tantas vitórias consecutivas, vale lembrar que o último vencedor diferente foi em julho. Vocês sabem quem foi e em qual grande prêmio? Uau!
Me pegou, rapaz!
Nossa!
Nem lembro disso!
Uau, que boa pergunta!
Muito boa! Tudo a ver!
Que boa pergunta mesmo!
Tudo a ver!
Foi em julho mesmo!
Você vê o que é repetitividade!
Nossa, porque foram 7 seguidas, né?
É então! Olha lá. Nem adianta queimar as pestanas. Eu sou um senhor, imagina. Mas não lembro que eu tomei no café da manhã hoje.
Foi o Nico, acho.
Acho que foi. É, o Nico. Foi o Nico. Será? Pega um socorro, entra aí, entra aí, entra aí.
É, foi o
Nico. Pega um socorro. Pera aí, Mojo, pera aí que vamos olhar o histórico.
Não, não foi o Nico, foi o Hamilton na Hungria.
Ah, Luiz Hamilton na Hungria, que saudade. Hungria,
é verdade. Luiz Hamilton na Hungria. Depois acho que só deu Vettel mesmo.
Foz Brown era só sorrisos. Nossa. Depois só tromba.
Nossa.
Parecia o Valsec no box da Lotto, todo mundo passava e tropeçava. Ah. Pum! Ah, mas não tinha um que não tropeçava. Até o câmera tropeçou. Puta, o italianinho tava uma onça. Per força, allora devo vinto io con la lotto. Devo vincere io. O italiano tava espumando. Tava achando que ele ia ganhar ou não?
É.
Se eu conheço... É. Mi hanno rubato la vittoria.
O Edgar, ele pergunta pra nós se a gente acha que o... É. Que o Grosjean...
É.
Se daqui a um tempo... Ele será disputado por equipes maiores.
Olha, se continua desse jeito. É o Mojo ainda?
É o Mojo.
Mojo, não tenho dúvida. Pô, quem não vai querer? Ah. O cara tá com a cabeça no lugar. Não bate, pode até bater, porque do jeito que esses caras andam depressa, o dia que escapa, não tem jeito. Mas eu acho que a fase porra louca, PL, acabou, hein?
Que coisa.
Eu acho.
Também acho.
Já tinha tudo pra ter repetido. Pô, é. Você aguentar um Weber na sua orelha, de Red Bull, não é fácil. Olha os caras com quem ele andou se pegando aí. Já podia ter feito um strike. Já dividiu freada com o Alonso, dividiu freada com o Montenegro aí. Ficou bonitinho na dele.
Foi.
Então eu acho que aprendeu a lição. Tem piloto que é assim, ele aprende a lição. E aí ele sabe que isso só valoriza ele. Ele tá plantando, tudo bem. Agora ele tá tendo dificuldade para receber alguma. Daqui a pouco alguém vem buscar o cara.
É.
Hoje é um cara que caberia tranquilamente na McLaren.
É mesmo.
Tranquilamente.
Falou bem.
Dá pra botar ele lá sossegado. Se fizer um carrinho bom, nossa.
É mesmo.
Põe o Button pra cozinhar o galo e ele
ia chorar pra BBC. Antes da corrida.
Antes da corrida. Vigília na BBC. Vigília. É. Ele, aquele Andrew, o Coulter e o Gary Anderson. Vigília. Tô me sacaneando. Pô, mas o cara acelera. Pô, também o cara dele é melhor. Puta, eu não sei onde é que ele foi outro dia. Teve, acho que, uma ação social aí. Deram uma bicheira pra ele guiar. Ele não sentiu saudades nenhuma da McLaren. Que coisa.
Perinha EB faz uma pergunta boa aqui, ó.
Outro, vocês querem me derrubar hoje, hein?
É, faz uma pergunta boa aqui, ó. Primeiro ele te manda muitos anos de vida, cheio de saúde, diga.
Obrigado, Perinho, obrigado, querido, um abração.
Depois ele pergunta, o que a gente acha se o Nelsinho tentasse conversar com a Ganassi para ocupar o lugar do Franchitti na Indy? Acho que o Nelsinho é experiente o suficiente em monopostos, circuitos ovais para andar na Indy, talvez até melhor do que está andando na NASCAR. Tá aí uma ideia.
Pra se pensar, né?
Não sei se o Ganassi ia colocar ele no lugar do Franchitti, mas...
Eu também, isso aí, porque o Franchitti vai fazer uma política pro primo lá.
É.
Entendeu? O Nelsinho tinha que chegar com muita bala. É. Não sei se vale a pena.
É.
A ideia é interessantíssima. De repente, ela tá capaz dele vingar, principalmente nos circuitos mistos, né? Mas não sei, Perim, a se conferir.
A se conferir.
Mudando mas de... eu acho que já está fechado.
É. Mudando de assunto, estou rindo até agora do vídeo exibido pelo Globo Esporte mostrando o Hamilton dançando com uma passista de samba. Lembrei do Edgar no programa passado falando da ligação às 3 da manhã, perguntando quem era sem vergonha que estava com o Hamilton.
Você não teve dúvida que telefonou de novo. Telefonou de novo. Alô? Quem quer falar? Mr. Lewis Hamilton? Momento, bem é com você. Ah! Essas capivaras não tem jeito, viu?
Bom, o Matheus. Matheus, a gente já falou sobre isso, então vamos pular. Estou aqui no Zanata que fala do
Nossa, é outro que deve estar pulando com a do JJ.
JJ.
Ah, deve estar pulando.
E ele
disse... Não é o Sanata que tem o número 48?
Ele mesmo.
Lá? Ah, então. Ah.
Ele disse assim, Edgar, quem sabe ano que vem o Kensett leva? O Chase foi criado por causa do Kensett. Não sei se você sabia.
Não sabia. Pô, meus amigos. Pô, vou cobrar do Nishan e do Jarbão. Ninguém me explicou isso. Vou cobrar do Jarbão, do Nishan, dessa turma que ninguém me falou isso.
Eu também não sabia. Para mim isso é novidade. Então.
Que criaram o Chase por causa do Kensett? Pô, que bacana, hein? Pô, que homenagem.
Homenagem mesmo. Depois ele disse que o Grosjean está pilotando muito, o que leva a crer que o novo Grosjean vai ser o Pastor Maldonado?
Não. Ele teve uma fase pastorcito, mas agora eu acho que ele evoluiu. Estou torcendo para o pastor também melhorar, porque por enquanto ficou só naquela Espanha que caiu no colo.
É verdade.
Porque depois da Espanha desaprendeu.
E o Zanato está dizendo que estará na pizza.
Opa, a minha de mussarela.
Pessoal, a pizza é esse final de semana, sábado. E o e-mail é loucos@autoracing.com.br.
Chefia, seis horas eu tô baixando por lá.
6 horas, já recebi e-mail pra caramba.
Então, 6 horinhas eu tô chegando, tranquilo pra bater um papinho com a rapaziada, ver meus amigos. A minha é de mussarela, chefia.
O resto é torta.
Sempre de torta.
O resto é torta. O Nhato, diz que o Tião tá sinistro, conseguiu até bater a sua graça em vitórias consecutivas. Ufa. Quero agradecer a Dato por disponibilizar o link para assistir a corrida, porque tive problemas com o sinal da minha TV. Receio que não poderei comparecer ao encontro da pizza.
Opa, o que aconteceu, Inhato?
Ah.
Ele tava para vir.
É. Olha, Inhato, o que acontece na pizza, fica na pizza, viu?
Fica na pizza. Oh, aqui nem Las Vegas.
Opa, é verdade. Então, quem não for na pizza não vai saber nada sobre a pizza.
Exatamente. E também precisa segurar o Dani Gimenez, que depois ele põe 5 mil fotos lá no, como chama lá, um negócio lá de foto, lá no Instagram. Lá.
No
Image, viu, Dani? Image Check. Vou segurar essa máquina aí, porque o Dani é assim, ele fala 3 palavras e tira 159 fotografias. Ele chega tirando foto, depois que ele fala oi, ele já vem tirando foto lá do meio do quarteirão.
Bom, Fábio Araújo. Feliz Adalto Johnson e grande Sebastião Melo Filho. Gostaria de fazer uma pergunta rápida sobre a próxima temporada da NASCAR, que é a seguinte. Teoria da conspiração. Com a chegada do Austin na Sprint Cup, correndo pela equipe do vovô, num carro que tem um número de muita história, etc., não estaria a equipe Hendrick, digo, o vovô Hendrick, criando uma situação que possa colocar o Neto como o centro das atenções, deixando nada mais, nada menos que os campeões JJ e Gordon e Cia para escanteio? Eu acho difícil isso. Ele não vai fazer isso com a equipe dele. A não ser que o Neto ande muito. O Neto anda bem, hein? O Neto anda bem. Só que não vai colocar o cara que ganhou 6 títulos e o outro 4 que vão para o Chase e que ganham corrida para escanteio. Não acho.
Não, aí não é nem Alzheimer, é internação imediata. Interna e amarra com lençol. Com aquele lençol de força.
Exatamente.
Não, aí não tem. Mas, então, vou fazer assim. Consulte o fórum, que eu vou passar essa pro Jarbão, pro Nishan e pra turma responder. Porque eles conhecem os meandros. O meandro também foi forte. Ele conhece os meandros da cadeia e sabe quais são as intenções de vovô. Então o Jarbão, nossa, o Jarbão então em conferência com aqueles americanos lá do Texas, Ave Maria, era uma atrás da outra na medalhinha, viu? Ele vai contar todos os segredos pra você. Jarbão, tá contigo, Jarbão, Nishan, põe aí.
Depois ele disse pra mim que o Buchão fez uma grande temporada na Fun Sur Road, terminando com um belo top 10.
Acabou em top 10?
Ano que vem.
Tá no lucro. Né? Não bateu em ninguém?
Não bateu em ninguém.
Não assinou em nenhum muro, nada? Deixou sem assinatura?
Tá bom, vamos ver. Vamos ver ano que vem o que ele faz, né? Vamos lá. Eu acho que o Buchão não muda, né, meu?
Não vai mudar agora, né? Imagina.
O cara não muda.
Não. O Buchão tá com quantos anos?
Sabe o que eu não sei? Mas ele acho que ele é mais jovem que o JJ, viu?
É mesmo? É,
JJ 38, não parece 38, não.
Não, não parece. Mas o Buchão parece velho mesmo. É. Se olha pro Buchão, ele parece avô. É. Ou então o Buchinho que parece moleque. É. Um dos dois ali tá fora do esquadro.
É. Hein? Eu acho que tá mais pro Buchinho parecer moleque.
É, é, se olha pro Buchinho, nossa, se não é essa manta pra segurar o rojão ali, você acha que ele é um detraquê.
Isso mesmo. O Sérgio Moura que passa para confirmar minha presença no mega evento Alto Culinário do fim de semana.
Opa! Opa, boa, Sérgio! Boa! Welcome!
Bem-vindo, bem-vindo. E o que mais? Aqui segue meu abraço e ansioso pelas impagáveis histórias do mestre. Nos vemos lá, Sérgio. Você mandou um e-mail, Sérgio? Porque eu vou mandar, eu mando o endereço pelo e-mail. Manda e-mail para loucos@autoracing.com.br. Eu não lembro se você mandou e-mail, não, porque eu recebi uma pancada de e-mail e eu não lembro tudo de cabeça. O José Paulo diz que espera que a Fórmula 1 em 2014 tenha realmente mudanças radicais, pois estamos assistindo novamente a era irritante e repetitiva dos tempos de Michael Schumacher, dessa vez com outro protagonista. E é muito difícil para qualquer fã do automobilismo com mais de 50 anos ver todas as regras e situações onde até os anos 90 sempre se destacar a competência e habilidade dos pilotos, serem substituídas por um bando de engenheiros que nunca andaram nem de kart indoor, dizendo aos pilotos como eles devem pilotar e como devem conduzir seus carros.
É verdade.
Isso está enchendo o saco mesmo, né? Não?
É verdade.
Fora. Ah, teve outra no. No teve uma no rádio que não, acho que não mostrou na TV. O cara não parava de encher o saco do Hamilton, o Hamilton uma hora falou, meu, dá um tempo, deixa eu guiar o carro.
É. Deu uma de química.
Fora todo o aparato de tecnologia no backstage, que parece mais com o centro de controle da NASA.
Isso aí.
Não adianta. O rádio, a gente já falou aqui, na minha opinião, tinha que acabar com o rádio. Tira o rádio, acabou o rádio. Placa. Você não acha, Edgar?
Não, achar eu acho. É a FIA que tem que achar, não sou eu.
Não, lógico.
Mas acho difícil a FIA achar, porque os caras não vão deixar.
É uma pena.
Eles podem até tirar do ar, mas não vão tirar o rádio. De jeito nenhum. Pode tirar do ar. Porque vai começar, já vai começar muito palavrão, por mais que eles estão filtrando. A FIA também já vai inventar umas multas também por palavras de impropérios, de baixo calão, 50 mil euros, 30 mil euros. E já eles vão acabar tirando do ar. Então tira essa porra do ar, mas vai ficar entre eles.
O que é uma pena, que é uma pena.
Essa é a cabeça dos caras. Zé Paulo, novos tempos fugite. Não tem, novos tempos, você falou tudo. Agora é o engenheiro. A época chegou. Já foi a época dos pilotos, já passou. Agora é a época dos engenheiros. Não tem jeito.
Bom, e depois ele acaba dizendo que a gente tem toda a razão, que a MotoGP tem muito a ensinar para a atual Fórmula 1.
É mesmo. Nossa, nem falha.
Bruno De Bessa. Esse é novato.
Então, só me permita só um parênteses, Júnior. É assim, a moto tem muito para ensinar, porque na moto, a moto é Carmen Spelletta. É o que o Carmen Spelletta quer e ponto final. Os outros que estão lá falam amém. E na FIA tem o Jean Todt e 30 caciques que estão lá 600
fora
anos.
Fora o Bernie, né?
Não, esse então, esse é o Orconcur. Esse estão rezando para guardar ele, para ver se ele não enche o saco. Então, enquanto não mudar essa. Porque não adianta. Os caras da FIA que estão lá foram colocados lá por Luiz XIV. Tá certo? Então, tudo tem que ter. O diabo do meeting, da reunião. E as votações transcendem o passado. Eles voltam no tempo para dentro da cabeça do que eles querem. E na moto é o Spelletta que resolve. Se chegar para o Spelletta e der uma boa ideia, ele põe na próxima corrida. Não, não é que é o ano que vem. É na próxima corrida vai ser assim. Porque ele tem criatividade e é um que manda. O resto obedece. Vai ser difícil tirar o rádio, João.
Ele ficou. Eu acho. Agora eu estou lembrando o que aconteceu nas corridas. Você vai lembrar também. Teve uma hora que o engenheiro do Massa foi no rádio e falou, ó, Alonso tá fazendo a tal curva em sexta.
Isso, exatamente.
Tá ganhando lá 2 décimos de você.
Isso.
Então, quer dizer, isso aí é o seguinte, é o engenheiro querendo ensinar pro piloto a guiar. Ele tem que falar isso no box antes, pô. Não durante a corrida. Já não tinha visto isso nos treinos? Os caras treinaram, 3 treinos
não,
livres.
Mas o problema é que durante, naquele momento estava acontecendo isso. Então o que ele podia falar, a combinar um código com o Massa e dizer menos 2. O Massa já sabe que são 2 décimos, porque às vezes você precisa dar uma referência para o piloto. Isso, no que eles falam e no que eles fazem, eu acho que é o de menos.
Não, mas isso, mas...
Até porque a gente cansou de fazer isso aqui na GT3. Não,
mas fazer o Massa, avisar que Massa tem que usar na curva?
Não, porque ele está avisando que marcha que o Alonso está fazendo. E aí entra consumo, entra uma porção de coisa, que às vezes para o piloto ajuda isso. Isso, quando sai no rádio, Júnior, é o de menos. Não é isso que eu acho que eles se pegam, que está querendo ensinar. É um dado que o cara tem que estar passando para o companheiro. Está acontecendo alguma coisa aí que o cara consegue fazer em sexta e o Massa tinha que fazer em quinta ou às vezes até em quarto, porque o carro dele estava pior. Então ele está avisando para o Massa que naquela curva, só naquela curva ele perde 2 décimos. E pode ter certeza que o fato de fazer em sexta, em quinta ou quarta, está aí esse tempo. Só que o Massa não podia acelerar, porque o carro já estava ruim. Quando eu ligava a câmera on board, você viu que o carro estava inguiável. Então, no que eles passam para os pilotos, a injeção de saco, tipo do que falam para o Kimi, do que falaram para o Lewis Hamilton, isso é que enche o saco. É, às vezes, você ter uma interferência numa hora errada. E o rádio é colocado com atraso. Não é ao vivo, na hora que realmente é falado. Pode ser que ele tenha falado isso na reta para o Massa. Na curva tal, você está tomando 2 pontos. Ou então passou da curva e o cara depois botou o rádio. Precisa ver que curva que ele falou isso. Então, na minha opinião, isso de você dar... Você não queira saber o que é o Andrés no rádio. O Andrés do rádio passa décimos. E eu conheço um monte de engenheiro aqui da GT3 que faz isso. Menos 2. Mais 1. Você sabe que você botou 1 décimo no cara que está na tua frente. Às vezes você é 2º. Mais 1 décimo, 2. Você sabe quando você chegou. Então tem informações que são importantes. Agora tem informações que são totalmente desnecessárias. E aí os caras mandam rosca mesmo, Júnior. Você está cansado de ouvir. O Kimi é o zero e vezeiro e vai falar muito isso na Ferrari ano que vem. E o Lewis Hamilton é outro que está aprendendo também. Ele não está levando desaforo. Então ele precisa saber o que está acontecendo. Tem informações que são importantes. Agora, tem informações que são totalmente desnecessárias. Porque a tua referência... Pô, se ele está fazendo... Puta, como o meu carro está ruim, eu não consigo fazer de sexta. Estou conseguindo fazer de quinta, às vezes. Sou obrigado a puxar quarta. Então, você sabe que ali é um ponto negativo. Para você mudar a tua maneira e tentar ganhar em outros lugares. Porque ali não dá. Para você tentar manter um equilíbrio para ficar perto. Mas você vê, parou para trocar pneu, foi lá para trás. Entendeu?
Entendi, não, eu entendi, eu só acho que isso aí já devia estar acontecendo isso no treino, entendeu?
Eles tiveram 3 treinos livres. Não, acontece no treino. Não acontece no treino, o importante é o que acontece na hora da corrida. Treino é uma coisa, corrida é outra. Você está em long run, você está fazendo um trem longo, e às vezes você está perdendo muito tempo num lugar que você precisa avisar para o piloto que é ali. Então isso é uma informação útil. Agora, o que não pode é falar bobagem, porque no treino você dá 3, 4, 5, volta e para. Você pega a telemetria, você sabe onde você está errando, não precisa nem falar no rádio. Você já sabe onde você tirou o pé agora na corrida, que você não tem condição de ler a telemetria, o engenheiro está lendo. Então ele te passa os pontos positivos e os pontos negativos. Acontece que eles puseram no ar um ponto negativo, não puseram um ponto positivo. Porque às vezes você perde em alguns lugares, como o engenheiro, por exemplo, passou para o Vettel, que realmente o terceiro trecho dele foi simplesmente fantástico e a pole veio ali. Então, agora, só que depois ele ficou sabendo que o primeiro e o segundo trecho dele foram piores do que o do Weber. E o Weber sabia que ele perdeu no terceiro trecho a pole. Então, existem informações úteis que, como a FIA seleciona o que ela vai pôr, às vezes também te confunde. E é por isso que eu acho que a FIA não vai tirar o rádio. Eles podem, quando muito, proibir e pôr no ar. Se os pilotos acharem que está enchendo muito saco, ou a coisa está ficando muito apelativa. Agora, o piloto, hoje em dia, ele precisa de certas informações, porque o que está só no volante é muito relativo. Daqui a pouco vão pôr tanta coisa que você não olha mais para frente, você vai ter que ficar olhando no volante. E outra, a Fórmula 1 é muito rápida, é que nem jato, um ponto distante já passou. Você não pode estar olhando toda hora. Você pode ter uma noção, agora cabe ao engenheiro selecionar o que você precisa de informação. Não fazer aqueles puta boletim radiofônico que os caras fazem, ficar meia hora. Os caras enchem o saco mesmo, porque você tem que estar prestando atenção na corrida. Você tem que passar informações curtas e precisas para a orientação do piloto.
Bom, vamos lá.
E isso é que é importante.
O Bruno De Bezer disse que conheceu agora o Alexandre Barros, adorou, falou que super simpático e deu maior atenção para ele mesmo. Mesmo o Bruno tendo abordado ele enquanto resolvia um problema no balcão do check-in de uma companhia aérea, merece nota 10 pela simpatia. Bom, a gente suspeito para falar, o Edgar adora ele, eu também.
Fanzaço. Fanzaço, ele é fora de série.
É fora de série mesmo. É, a pergunta dele é: algumas pessoas que respeitam muito a opinião dizem que tem, as temporadas do Gutierrez, Van der Garde e Stilton estão sendo terríveis e que eles estão ocupando o lugar de outros bons pilotos. Porém, acredito que eles têm feito uma boa temporada.
Principalmente o Gutierrez.
É, e que eles não são piores que outros pilotos que estão na GP2, como Lemmer, Bird, Calado.
É verdade.
Estou errado? Eles são tão ruins assim como dizem, ou só eu não percebo?
Olha, eu vou me pegar pelo Gutierrez. Como ele começou com a humildade de dizer que não estava pronto para a Fórmula 1 e conseguiu performance. Que, não esquece que o companheiro dele chama-se Hülkenberg. É. E o moleque vem perto, com um carro relativamente igual. Então, eu acho que isso é uma boa referência. Os outros andando de Marussia, não dá para você ter um parâmetro. Né? Porque você vê, o Kovalainen também andou lá. Aí, sentou numa Lotus, ainda andou na sexta-feira. Veio na jogada. É. Então tá, teve outros problemas na corrida, teve que parar para trocar asa, mas você olha no tempo de volta dele e compara com os caras que estavam lá na frente, não tomou tanto charuto assim não.
Não,
então no quesito Gutierrez, achei que o Guti deu uma boa melhorada, assim, uma melhorada progressiva. Eu acho que se ele tiver chance de fazer uma segunda temporada, ainda que seja na Sauber, com um carrinho bom, o moleque pelo menos promete, pelo menos não é arrogante, não detona a regra, fica na dele e tá fazendo um feijãozinho com arroz certinho até agora. Tomara que continue
eu
assim.
Eu sigo o relator, também acho. Concordo mesmo. Além disso, é muito fácil chegar e falar que os caras estão andando mal em cadeira elétrica.
Nossa senhora, nem me fale. Nem me fale.
O Jorge Blitz faz uma relação aqui, talvez interessante. Na Indy, nos circuitos ovais, os carros são preparados para fazer curva. Já li e vi comentários de pilotos que dizem que o carro faz as curvas praticamente sozinho e é nas retas que é preciso segurar o carro. Partindo desse princípio e juntando com a declaração do Rosberg de como o carro do Vettel se comporta nas curvas, teria o Mago Newey feito exatamente isso com seus carros? Ou seja, eles são feitos para fazer curva, sendo algum tipo de mecanismo dentro do regulamento que torna isso possível? Se assim fosse, o nosso mestre Edgar, com sua experiência, teria alguma ideia de como poderia ser esse mecanismo?
Ah, é complicado. Isso são coisas que só o Newey sabe. Não tem jeito. Ele tem toda uma filosofia de trabalho diferente que ele está implantando já há longo tempo e que tem rendido frutos, embora durante algum tempo aí a FIA tenha pego no pé, não pode isso, não pode aquilo. Ele teve que mudar estruturalmente o carro. Usar de outros recursos para chegar no ponto em que o carro está hoje e conseguiu, num trabalho muito bem feito, fazer com que ele, tendo um piloto que entende como ele fez o carro e aceita guiar o carro como precisa ser guiado, tem piloto que não aceita. Você pode entregar um carro bom que ele vai guiar do jeito dele. E você vê isso na Mercedes. Por que que o Rosberg toda hora leva vantagem em cima do Lewis Hamilton? Porque o Rosberg tem mais paciência, o Lewis Hamilton não tem. Ele já quer destruir o cronômetro. Destrói o cronômetro, mas destrói o carro também. Então o outro tem mais paciência, acaba conseguindo resultados que para ele, que é muito mais rápido, acabam sendo piores. Então, o Ross Brawn entende que a saída desse engenheiro da Red Bull vai destruir a equipe. Eu acho que a equipe seria destruída se o Adrian Newey saísse. Porque esse engenheiro que está saindo aí, ele realmente sabe de muita coisa, ele tem ótimos trabalhos, mas eu acredito que nenhum chefe de projeto em sã consciência tenha passado o pulo do gato. Ele deve saber muita coisa, claro, mas toda a equipe sabe que os engenheiros satélites, você pode perdê-los. Todo mundo sabe. Você acha que a Ferrari não está atrás do Newey? Estão enchendo o saco dele para ele mais cedo ou mais tarde ir para lá. Da mesma maneira que querem levar o Vettel. E é claro que se eles conseguirem levar o Vettel vai ser um reforço para ficar na orelha do Newey, com uma proposta mirabolante. Então tudo vai do momento, mas o pulo do gato realmente, só o Adrian Newey sabe. Agora, claro, é um cara que sabe muito, vai ser um reforço muito grande para a equipe que o contratou, mas isso é uma coisa que, você vê, o resumo da história, sabe, o carro é bom, o carro é fantástico, o carro é espetacular, o cara sabe guiar o carro, o cara aprendeu como guiar o carro, e a equipe vem e troca faz uma troca de pneu em um segundo ponto 923. E aí, como é que faz? Então você vê que é uma somatória de coisas que levam a um resultado. Por isso que a Red Bull é o que é. Porque ela é e mostra que é um todo.
Olha, eu tenho uma coisa para falar para o Jorge Blitz que acontece na rua, que é o seguinte. A Nissan fez um carro, chama Nissan GT-R. Ela fez um carro para ganhar do Porsche. Então ela queria fazer um carro que fosse metade do preço e que desse pau em Porsche. Então ela fez esse Nissan GT-R, que é um carro que dá pau em Porsche. E ninguém entende por quê, porque o carro é mais pesado e não tem mais potência que o Porsche. Dizem que ele tem um sistema de acoplamento de diferencial. Que quando o carro vem para fazer uma curva, quando o cara freia e começa a esterçar, o carro ajuda a entrar na curva. Isso é o que dizem, porque não dá para ser, isso não é visível. Não é aquele sistema da roda fazer junto, sabe? Porque hoje já tem alguns carros que a roda, até 100 por hora a roda vira para o outro lado, a roda de trás vira para o lado diferente da roda da frente, e depois, acima de 100 por hora, a roda de trás ajuda um pouquinho, a da frente vira para o mesmo lugar, mas muito menos. Não é isso que tem o Nissan ZTR. É uma outra coisa que dizem que está por baixo do carro, que ninguém consegue ver. Se tem alguma coisa parecida na Red Bull, ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque se alguém souber, já teria feito nos outros carros também.
Claro. Então... Não, até porque com as rodas expostas, se você tivesse um movimento de eixo na roda traseira, aparecia tudo quanto é câmera, principalmente na térmica agora. Sim.
Não, esse movimento de roda não é. O que poderia ser, talvez, esse acoplamento do diferencial. Mas acho que também... Num carro de monoposto, não sei se isso ia funcionar, entendeu?
Não, todos os carros da Fórmula 1 têm um diferencial que ele, nas curvas de alta velocidade, ele tem uma carga, nas de baixo ele tem outra. Você muda a carga do diferencial.
Os caras até
mudam. Ele tem uma variação. Quando você pega uma reta muito grande, o diferencial afrouxa, para você, o motor não ter que fazer força. Quando você freia para fazer uma curva fechada, ele já aperta mais. O bloqueio, o coroipião, ele ajusta mais, para você ter uma outra ação que está ligada ao sistema de blocante do carro. É um blocante variável. Se você tiver um volante, um blocante fixo, que nem nós tínhamos há 40 anos atrás, é sempre a mesma carga. Tanto é que eu fui obrigado a trocar de blocante, correr com um blocante menor para ter menos carga. Tá certo que eu corri o risco de quebrar mais o blocante, mas paciência, não podia ter o blocante que era o, 40, o Dana 44, que era um canhão, era para empurrar tanque de guerra. Só que a carga, a pré-carga dele, exigia muita força do motor. Então eu pus o Dana 30.
Eu só quis dar esse toque, porque na rua, num carro de rua, conseguiram fazer um negócio desse, entendeu?
Sim, na Fórmula 1 também ele conseguiu alguma coisa. Isso sim, ó, só que a FIA não descobre o que que é. Nem ninguém, não é a FIA. Os outros já podiam ter descoberto, mas ninguém descobre.
É porque a minha opinião é que não tem uma coisa só. Eu acho que tem várias coisas.
Várias coisas, várias coisas.
Uma soma de fatores.
O Vettel, inclusive. Sim. Aí quando você olha no box, 1.9 para trocar pneu, aí fica difícil, né?
Ele disse que não vai na pizza, mas vai ano que vem.
Boa.
Isso aí.
Um compromisso. Né?
Irado. Ele disse que o... segundo o Livioricco, a Williams receberá, por quebra de contrato, entre 20 e 25 milhões de euros. Esse valor receberá da Ford 50 milhões de euros. E de patrocinadores pequenos, entre 20 e 25 milhões de euros. Mas precisa de 30 a 40 milhões de euros vindo de um patrocinador principal. Sabe que a Williams tem a intenção de retornar à parceria com a Petrobras, mas a Petrolífera afirmou ter a intenção de voltar apenas em 2015. Bom, falou um monte de coisa aqui. Com um orçamento que não chega a 150 milhões de euros, a Williams seria uma média ou uma nanica com pedigree ano que vem?
Depende do tio Frank, tem falado e a própria Claire tem confirmado que eles querem voltar ao top. Então, provavelmente, ou ele vai enfiar a mão embaixo do colchão, ou ele deve ter algum plus lá aí que vai ajudar, porque ele não pode ter um budget muito menor que as outras equipes, porque ainda mais com essa loucura que vai ser o ano que vem, que haja experiência. Ele vai para o espaço. Então, eu acho que ele deve ter alguma coisa a mais, ou então resolveu pôr a mão embaixo do colchão. que a gente pode achar? Se a Petrobras não vai. Mas eu acho que eles devem ter em mente um conglomerado financeiro por trás para dar respaldo, para dar suporte aos planos da equipe. Porque senão ele vai... Pelo entusiasmo do Felipe e pelo entusiasmo do Bottas, que eu estava lendo, acho que... Não sei se no da BBC, mas ou no James Allen, alguém aí, eles estão super entusiasmados. Aí o Bottas está super entusiasmado com os planos da equipe. Então, e além do que, a equipe ainda vai anunciar novas contratações para o staff técnico. Isso custa dinheiro. Será que só isso vai dar ou eles devem ter... O tio Frank resolveu investir mais um pouco? É uma coisa que nós vamos ter que esperar.
Não, né? Vai ter que esperar. Não tem ideia.
Dizem que o tio Frank é seguro, com a mão do tio Patinhas, mas se aí vai comer filé. Comer filé e arrotar picolé. Não tem jeito.
Não tem jeito. O Davi, a pergunta dele, ele me chama de ele chama você de Edgar Vettel e eu de Adalto Hamilton, diz que o programa está cada semana melhor. E viciante, parabéns para nós. Obrigado, Davi.
Obrigado.
A pergunta dele é sobre o insulto que o Vettel fez nos Estados Unidos. Guiando de Madena genial. É sobre outro personagem. Cadê o Alonso? Desmotivou ou está dando troco na Ferrari por ter dado um carro fraco e lento?
Davi, a situação na Ferrari está feia. Eles estão aí terminando essa temporada a baioneta. Eles não conseguem achar um ponto de equilíbrio para o carro, porque o carro já passou por tanto remendo que agora também, sabe, improvisa aqui, improvisa ali, improvisa aqui, cada pista que chega piora. A ponto deles terem meio carro para o Alonso e um carro totalmente perdido para o Felipe. Por mais que o Felipe... Davi, você já conhece as diferenças do Felipe, a média diferente do Felipe pro Alonso, mas foi uma coisa assim de ninguém entender nada. Como é que o carro pode estar tão ruim? Porque mesmo pela tromba do Alonso, por isso é que também, já prevendo, independente do resultado em si, ele já colocou, não sei se vou correr, estou muito mal, me dói. Por isso que as fitas apareceram no pescoço no treino de sexta-feira. Que deu uma merda, foi as costas. Entendeu? Que as costas, né, dificultaram as coisas. E se viesse um resultado bom, foi no sacrifício. Então, você vê que tudo é uma questão de você preparar uma gordura. E você vê como as opiniões divergem. Eu tinha comentado com vocês que eu liguei para alguns amigos que são médicos especialistas nessa área. E eles me disseram que, por exemplo, que o Kimi poderia ter esperado acabar o Grande Prêmio Brasil para fazer a operação. E pelo fato dele estar com esse problema há algum tempo e ter já corrido como ele correu, eles, inclusive, até por acompanhar a Fórmula 1, entendem que ele apressou uma coisa por interesses da Ferrari e ele também, porque não está recebendo nada, ficou encatiçado com alguma
já
coisa.
Já estava tomando pau também do Grosjean.
Isso, então é mais um motivo para sair fora. Você vê, aí o Litão, que também tem fontes boas, ligou para outros especialistas, amigos dele, e os caras já acharam que era grave. Não, e vai para a cadeira de roda e não sabe nem se treina nos testes de janeiro, de fevereiro. Você vê? Ainda mais essa coisa de médico, você tem que tomar... Por melhor que seja o seu médico, dependendo do caso, você tem que ouvir uma segunda opinião. Tá certo? Eu tive um caso, minha família, de Garzinho, que por sinal agora em dezembro vai fazer 41 mil quilômetros agora ele faz, hein?
Tá novo em dezembro.
Tá novo ainda. Então, o Edgarzinho também, quando era, tinha. O Edgarzinho tinha 4 meses. E de noite não dorme, revezamento, eu e a mãe dele. E não dorme, cada um fica com ele no colo, porque chora, leva no médico, levamos no médico lá no São Camilo. E lá na Vila Pompeia, e o médico examinou e tem que furar o tímpano. Como? Não, vai ter que furar o tímpano, infecção grave. Não, aí deu pane. Aí fomos procurar um outro, fomos ouvir um outro médico lá, através da Vila Paulista, que tem 500 consultórios. Levamos, fomos lá. Naquela época eu trabalhava na GM, tinha um seguro, um plano de saúde era da Sul América, um plano muito bom. A GM sempre deu um plano de saúde bom pra gente. E o outro médico, batata. Olha, não tem jeito, o caso dele é mais grave, ele está com problema no tímpano, nós vamos ter que lancetar. Esse foi o termo. Nossa, eu fiquei desesperado. Como? Ele de 4 meses de idade vai ter que lancetar? Aí marcou a operação, marcou acho que para, sei lá, tipo, no mês seguinte. E um dia, Júnior, olha que coisa engraçada.
Estourou.
Não, eu encontro, passo no Greco, passo lá no Gunga. O Greco era ali na Joaquim Floriano, na Clodomiro Amazonas. Passo no Gunga, chefia, fala aí, Gunga, tudo bem? Não, batendo aquele chacrinha de final de tarde. Nisso vejo o Tite Frecha. Tá lá, Tite. Tite, tudo bem? Tudo bom? E aí, fazia tempo que eu não vi o Tite. E eu era muito amigo, gostava muito do pai dele, demais, né? E aí o papai, o velho tá feliz da vida, rapaz, tá ouvindo de novo, bala, porque pensou que tava surdo. Eu falei, não, não fala isso pra mim, tá? Foi no médico lá em Campinas, arrumou o ouvido do velho. Eu, toim, Tite, me dá o endereço dele. É assim, assim, assim. Ó, eu não tenho aqui, mas chegando em casa eu te aviso. Tá bom. Tite voltou, ele morava em Limeira, não, já tava em Araraquara. Voltou para Araraquara, aí me ligou e me passou o telefone desse doutor Luiz em Campinas. E aí ele falou, ó, só que é um pouquinho meio complicado, porque vive lotado, mas fala o nome do meu pai, tudo, que ele dá um jeito de encaixar vocês. Eu não tenho dúvida. Eu liguei lá e realmente só tinha para, tipo, 30 ou 40 dias depois, tudo lotado. Eu expliquei para ela, não, do pai do seu Renato Catapani e tal, tal. Ela falou, olha, o que o senhor pode tentar fazer a semana que vem, o senhor pode vir quarta-feira e ficar aqui até a hora que der uma brecha. Eu falei, não, eu faço qualquer coisa. Que, ó, não, aqui já 7:30 da manhã, já tenho... 7 horas da manhã eu estava lá, eu, a mãe do Edgarzinho e ele. Subimos e ficamos. 11:30 deu uma brecha, nós entramos. Doutor Luiz, oi, como vai? Olha, doutor Luiz, é assim, assim. Mas não falamos nada. O menino só chora e tem, não, peraí que vão aí... Botou aquele holofote na testa, mirou no ouvidinho, não, já tirou tudo, já foi no armário dele, abriu o armário e puxou um vidrinho pequenininho de amostra grátis. Olhou para mim e para a mãe dele e falou, vocês têm algum amigo que tem sítio, fazenda, chácara? Tenho um amigo muito querido, Fernando Flacaroli, que tem fazenda aqui em Pedro Alexandrino, perto de Bocaina. Ah, então faz o seguinte... leva o Edgarzinho para lá, deixa ele ficar lá uma semana e todo dia põe uma gotinha desse remédio aqui no ouvido dele, põe a cabecinha dele no colo, põe uma gotinha, não faz mais nada, depois só me liga para mim poder acompanhar. Tá bom, liguei pro Fernando, não, posso ir lá? Tá bom, foi o Edgarzinho, levei a mãe dele, a Manuela, levei para lá, deixei lá e vim embora, porque tinha trampo, né? Eu ficava no campo de prova em Indaiatuba. Aí, Júnior, ele fez isso durante 4 dias. Já não chorava mais à noite. Até hoje, dia 21 de dezembro, ele faz 41 mil quilômetros, mas ele nem coça o ouvido.
Caramba.
Não, não dá coceira. Sabe que você puxa aquela plantinha verde do matinho e coça a orelha com ela?
Uau.
Nem isso ele faz. Olha se eu lanceto o ouvido do menino. Então, não dá para você se fiar, você tem que ouvir, sabe? Ouvir mais. De repente, não tem uma solução. Então, você vê, para o Raikkonen, ele tinha que ser agora. Vai saber os motivos dele. Para alguns médicos, ele podia esperar, porque se fosse grave, ele não estava nem andando. E o caso do Alonso, a mesma coisa. Ele não teria, se a pancada tivesse sido mesmo para valer, ele não teria acabado. Porque coluna é uma coisa muito séria, Júnior. Ele não teria nem acabado, ele dava mais umas voltas e entrava aos berros no boxe. Então, ali coube uma gordurinha, alguém também já aproveitou para ligar para ele, não, vamos investir um pouco nisso aí, porque é a nossa saída. Se vier um jambão em Alce, em Interlagos, as costas, por isso aqueles esparadrapos lá da cor da bandeira espanhola, lá preto e amarelo, lá para tentar segurar o samba e colocando bem aqui em cima para ver, porque ó, as costas estão doendo. Mas vai saber, a gente não sabe, são coisas internas das equipes que, de repente, você não sabe até que ponto a verdade, mesmo a verdade, só eles sabem. E isso dificilmente só se alguém sair amanhã e pôr a boca no trombone. Mas aí, com todas essas cláusulas de fidelização e etc., deixa quieto, Júnior.
O Nishan disse que eu encontro a gente na pizza.
Grande Nishan.
Pergunta para mim se o Cowboys vence a divisão. Vence.
Sim. Como é isso?
Vence a divisão. Vai pro playoff, vai perder na primeira do playoff, mas vai primeiro, mas pelo menos vai pro playoff.
Eu tenho me arriscado a ver alguma coisa de vez em quando na ESPN.
Ah, é?
Você me deu corda outro dia, aí outro dia fiquei puto porque o Negrão fez um lançamento, teve uma de 11 jardas. Ah. Aí ele tomou um lançamento, o Negrão voou mais alto que o outro, catou a bola. Ah. E caiu pra fazer o touchdown. Ah. Só que quando ele caiu, ele girou com o peito e a bola para cima. A bola escapou da mão dele, bateu no peito dele, subiu de novo e ele agarrou. os caras não deram, Tati.
Não deram.
Porque soltou a bola, não. Nossa, o técnico queria ter um infarto. Não, aí o juiz foi consultar lá.
Tem isso.
Lá, e aí ele veio, ligou o microfone, botou no telão, mostrando a galera toda. É outro mundo. É igualzinho o pênalti aqui. Me lembrei tanto dos pênaltis aqui. Enfim. Aí eu falei, não, deixa eu me atrever a assistir um pouquinho. Realmente os caras são muito bons.
Muito bom, né?
Pô, pra mim começar a entender, eu fui ficando.
Você
fui vai ficando.
Gostar pra caramba, Edgar. Se você começar a acompanhar, você vai adorar.
É mesmo, é. Não, qualquer dia eu preciso ir aí na sua casa pra tomar um duplo.
Aí a gente assiste.
Aí você me dá um duplo, vamos ver um jogo junto. Aí você me explica direitinho. Tá bom.
O NetBrainer agradece a gente por ter enviado o um abração pro filho dele, pro Alexandre.
Imagina.
Já tá viciado. Que isso, manda...
Isso é um perigo! Alô, Brenner, vai preparando o bolsinho, rapaz!
Prepara o bolsinho mesmo.
Vai, prepara o bolsinho, manda soldar o bolso, põe um zíper e solda por cima, e prepara, porque a mãe dele vem espumando na sua orelha. Esse filme. Eu sei porque em casa não tinha cortina, não tinha sofá, não tinha nada, era tudo pros caras de corrida. Mas enfim... Disfarça, Brenner, disfarça. Põe dar uma cortininha, um sofá bonito, um carpetão lindo, porque se começar a tirar as coisas de casa, vai dar merda, rapaz.
Ele fala que o ano de 2013, totalmente do Vettel, faltando só o GP do Brasil, se o disco do hino alemão não fura. Eu acho que não, acho que ele ganha de novo.
É só se quebrar, né? É. Só se quebrar, não tem outro jeito pra segurar.
Mas
esse carro.
Esse carro que antigamente ainda tinha alguma coisinha de quebra, agora nem isso acontece.
Não quebra.
Nem isso acontece, né? Então...
Ele inverte, ele segura, aí não tem o KERS, ele não usa o KERS. Ele faz alguma coisa, ele faz. Ele conhece tanto esse carro do avesso que alguma coisa ele faz, aí reduz a possibilidade de quebra. O outro, os caras avisam, o outro vai, detona.
De 0 a 10, qual a nota a gente dá para a carreira do Weber que está indo embora?
Ah, uma nota boa, né? O Weber sempre foi um grande piloto, ele só foi inconstante. Sempre, mas desde que eu me lembro da Minardi, eu acho. Eu acho que dos tempos da Minardi, se eu não estou enganado. É, altos e baixos. Era uma corrida boa, duas meia boca. Aí uma corrida fantástica, ele conseguiu uma classificação aí anormal para o carro... E aí ele sempre foi, mas é um cara que anda, é um cara que, nossa, ninguém vai pra Porsche porque é piloto meia boca. Ele é um grande piloto, só que ele não se achou com Fórmula 1. Essa irregularidade dele não deixou que ele se completasse. Porque se ele também soubesse largar bem, ele teria sido campeão mundial. Que velocidade ele tem pra você ver as voltas dele em pole, que meteoro que ele é.
Que nota você dá, Edgar?
Né? Ah, eu dou uma nota 8 pro Weber. Dou, ele é um bom piloto, só que essa irregularidade derruba ele. Ele precisava ser um pouco mais consistente, entendeu? Mas tranquilamente é uma nota 7, 8 aí, sem dúvida. Um piloto de alto nível, sem dúvida.
Eu fico com 7.
É isso aí.
Bom, sobre o companheiro do Tio ano que vem e sobre o Massa na Williams, nós falamos.
Opa!
E aí o Ricardo Tavares, que está contando os dias para pizza...
Opa!
Mando os parabéns para você também. Muita felicidade, muito saúde e longa vida a mais de 200 por hora.
Para todos nós, amém. Obrigado, Ricardo.
Se a gente não acha que a Mercedes vai ter uma boa vantagem ano que vem, já que eles sabem todas as informações sobre o motor 2014, muito antes das outras equipes, e muito antes das outras equipes que vão usar a Mercedes, mas eles não sabem antes das outras equipes que vão usar a Renault, porque... É. Né? A Red Bull hoje é praticamente a equipe oficial da Renault.
É o que todos nós apaixonados esperamos, né? Que alguma coisa faça uma outra equipe, ou mais duas de preferência, se embolarem lá na frente para dar um temperinho que está faltando. Só está faltando o temperinho.
Eu estou preocupado com a equipe que eu mais gosto, que é a McLaren, e eu acho que ela vai andar mal ano que vem.
É mesmo,
Júlio? Acho, porque a Mercedes não vai passar nenhum... Já avisou que não vai passar nenhuma informação no motor...
É, porque eles vão trocar para a Honda.
Então eles
vai dar um motor baseline para
eles. Baseline, lacradinho, esperam receber de volta lacradinho também.
Isso, né? Exatamente.
Então, eu acho que eles vão ter uma boa dificuldade, saindo de um carro ruim, como eles têm esse ano. É uma pena. Espero que E espero que o nosso amigo Magnussen seja um bilhão de vezes melhor que o pai.
É verdade. Porque
o pai chegou com mais fama que ele e não fez nada.
Nossa, é verdade. É? Nossa, o pai era o vento na época.
É.
The wind.
É. Se bem que hoje em dia... as equipes têm mais possibilidade, por causa dos simuladores, que são muito mais realistas do que eram naquela época, né, de saber se o cara... Se o cara guia. Agora, o problema não é só se o cara guia. Você tem que ver se o cara tem cabeça, você vê. A gente tá vendo agora que o Grosjean guia, mas ele sempre guiou bem, não é que ele aprendeu a guiar. É que ele não tinha cabeça, né, Edgar?
Exatamente. Não raciocinava, dava branco. Isso. Sabe quando fecha o olho e quer fazer acontecer, aí não vê e bate. Então, agora ele tá guiando de olho aberto.
Então tem que esperar que o moleque tenha cabeça, seja inteligente, seja, sabe, um cara que sabe trabalhar em equipe e tudo. Além de...
A retrospectiva promete, né? Mas é um ponto favorável. Agora vai depender da equipe, do projetista, do carro, entendeu? O que o Button pode passar para ele. Tem uma série de senões aí que, se der certo, a categoria ganha com isso.
Ganha.
Né? A categoria ganha, porque é mais um. Em que pese a Mercedes dá um motor padrão, mas é um motor Mercedes, é o mesmo motor que a Williams vai ter. Né? Então, isso.
Mas eu estou preocupado com a McLaren. Eu acho que a McLaren vai ser uma equipe para. Assim, vai andar atrás de Red Bull, de Ferrari e de Mercedes. Eu acho que vai ser a quarta equipe a McLaren. Todo caso.
É verdade.
Eu espero que esteja errado, né? Espero que a McLaren seja a primeira, porque eu. Mas eu acho difícil. Todo caso.
É.
Bom, aqui o Rica Lozzi disse que é fanzaço do Edgar. E a primeira vez que ele assistiu a narração sua, Edgar, foi na corrida em que duas alfas disputavam a posição.
Nossa, Nani e Larini?
A corrida era com chuva intensa. De repente o Edgar solta. Isso não é um limpador, é um rodo.
Não acertei. porque tinha um só no meio e limpava o vidro inteiro. As Mercas também eram assim. Nossa, era lindo. Vinha aquele puta rodo limpando, naquele dilúvio, aqueles motor cantando. Nossa, aquilo era lindo demais. Deus me livre. Aquilo era lindo demais.
Que tarefa minha, diz ele. Torcer para o Alonso, tá difícil.
calma.
Torço pra ele porque o que me interessa é pilotagem na pista. Política, contatos, FIA, fonte, PDA, nada. Eu não piloto que seja um animal de cela e sei que tem política em tudo. Nem curto muito esses bonzinhos, simpáticos, bonitinhos, limpinhos, cheirosinhos. Ficando velho, quero Nelson Piquet, Raikkonen, Hunts, Villeneuve. Boa pista pra confaria.
Ô, Júnior, e pelo visto ele não vem, né? Mas, filhão, aguenta aí que, quem sabe o Alonso pode ter seu ápice de momentos no ano que vem.
Eu acho
se a Ferrari acertar
acontecer.
A receita, né?
Eu acho que pode acontecer.
Se a Ferrari precisa acertar a receita e o Kimi não criar caso. O Kimi deve chegar sempre sexta-feira são.
Isso.
Não pode chegar de ressaca.
Eu acho que a Ferrari melhora, porque o cara que foi pra lá, o cara que fez essa Lotus, que é muito bom carro.
Então acho que é exatamente. Isso aí. O Júnior, ele falou no Nelson. Teve notícia do Nelson? Eu fiquei naquele boletim ainda que o hospital liberou. Você soube mais alguma coisa?
Parece que saiu bem do hospital. Eu vi pelo...
Já foi pra casa?
Eu vi pelo Twitter do Nelsinho.
Legal. Eu não acompanho o Twitter. Porque agora com essa coisa dos presos políticos, minha atenção fica assim, sabe? Nossa, esse recolhimento. Então, essas ovações. É o fim da picada. Até hora que eu não sei se eu sinto vergonha. Enfim. Mas então eu perdi um pouco de contato, que a última notícia que eu vi também. Você parece que colocou alguma coisa que o Nelson colocou no Twitter, né? E depois o hospital soltou um boletim que a família permitiu.
Isso.
E depois não vi mais nada. Por isso que eu falei, nossa, deixa eu perguntar pro Júnior se o Nelson já voltou pra casa.
Só sei disso que o Nelson falou.
Uh-huh.
Parece que já voltou pra casa, sim.
Que bom.
Essa
é a melhor. Na hora que você sai do hospital e volta pra casa.
Bom,
essa é a melhor.
Vamos fazer uma pergunta de hoje que é do Sandro Marques. Continuo radiante aqui com a leitura e comentários sobre a pergunta que enviei no último programa, valeu mesmo. Hoje quero falar sobre a demissão de Sérgio Pérez. Muitos reclamam que os pilotos de hoje que dias são muito, muito comedidos, que aceitam tudo e só fazem o que mandam eles fazerem. Isso. O mexicano chega e faz o que pensa e o chamam de arrogante. Pode até ser que isso seja verdade. Mas que o cara tem talento é inegável. Na minha opinião, ele merece um lugar na Fórmula 1 e está carente de piloto de atitude. É. Se o cara é arrogante e prepotente, mas tem potencial, é só colocar alguém para domá-lo. O curioso é que o Kimi faz o que quer, diz o que pensa e todo mundo acha bonitinho as atitudes dele. É verdade,
isso. É verdade. Mas Sandrão, viajantes procedentes de Tijuana, ali com o Borderline, ali no Borderline, junto com os Coyotes, Serginho é meio encebadinho, viu? Viajantes contam que ele é narizinho de pé. Mas isso são viajantes procedentes do Borderline via Coyotes ali na região de Tijuana, Amarillo, ali naquela região da zona do Agrião, entendeu? Agora, nunca saberemos. Ele realmente tentou, mas se sentiu boicotado. A única coisa que eu achei uma sacanagem monstro foi o que a McLaren fez com ele. O Intermarché podia ter chamado ele já em Monza, ter dito, Serginho, não vamos renovar. O moleque já tinha corrido, que de repente é como a gente comentou agora há pouco, né, Júnior? De repente ele tem um troquinho, tá bom. Pode ser que Don Slim não queira dar 100, claro. Mas de repente, vintinho, ele solta. Entendeu? Pro retorno que ele vai ter, o menino tem se arrumado. Agora, de repente, a Indy pode ser o futuro dele. Tem razão, Júnior. Mas tá certinho o comentário do Sandrez, o Kimi deita e rola. Viu, por exemplo, como é bom ser campeão mundial? Isso que é campeão mundial, mas imagina 4. Nossa senhora. Você faz o que você quer, os caras acham lindo.
Acham lindo. Bom, ele disse se a pergunta é simples. Se a McLaren perdeu, errou ao demitir o mexicano. Eu não sei, nós vamos saber só ano que vem isso.
Boa. Fica um ponto de interrogação no menino Magnussen, que tem um antecedente bom, de folha boa.
Sim, folha corrida dele é boa, né?
Então, você vê, os meninos que estavam aí na boquinha também não vingou. Não estava o português na boca do forno aí? Também não vingou.
Coitado desse Portuga.
Não, nem me fala.
O Portuga é o cara que eu tô com mais pena, meu.
Não, nem me fala.
O Portuga, as fotos sempre rindo, todo feliz.
Tá, coitadinho, com uma tromba em recuperação.
Tomou uma rasteira. Pô,
ele já tinha ido no alfaiate tirar. Já tava com o terno pronto pro dia da foto. Pegou o terno, tudo botou na mala, foi pra nossa senhora. Chegou lá, tava o Richard com aquele narigão rindo. Fala, Portuga! Vem fazer aqui! Vem, Maria. Opa, tá arrasca, então vim aqui pra ficar uma equipa. É isso mesmo. Aí chegou o Rocinho com uma baita de uma grana, cheio de espinha no nariz. O Rocinho deve ficar 5 horas por dia no banheiro, cheio de hustler, playboy, aquelas russas malucas. Não, o Rocinho deve... Nossa senhora! Deve explodir espinha na cara do Rocinho. Ave Maria! Deve estar naquela fase difícil. Como é que é, meu? Dá pra entrar ou não? E bababá no banheiro. Já vou! Que dureza, e o português, coitado, deve estar puto dentro das calças, e com razão. Mas por isso que eu achei que a McLaren não foi legal com o Serginho. Ela podia ter agido diferente com ele. Sabe? Ah, meu, não queremos mais, ninguém é obrigado a querer. Sabe, pô, o casamento acaba.
Será que, mas só uma hipótese. Não. Eles não tentaram o Slim até o último momento, aí quando o Slim deu um não final, eles deram um não pro Serginho? É uma hipótese, não estou dizendo.
Então vou chutar outra. Um cara que é, teoricamente, segundo a Forbes, o cara mais rico do mundo, não embaça.
Isso é verdade.
Você concorda comigo? Esses caras não embaçam. Você vê que o único que embaça que eu conheço é o Ike, olha aí, ó. É. Tá certo? É só no papel. Porque na bufa mesmo, tá certo? Eu acho que... Eu não sei porque, cara, o Slim deve ter dito tudo isso eu não dou, porque o Ron deles cresceu o olho. Meu, pede isso aí, se quiser. O Slim falou, Júnior, por que ele vai embaçar? Porque, então se é pra dar isso, o Slim compra a equipe.
É, tem essa.
Quanto, Ron? Tudo isso? Não, então eu mando tanto, eu quero a equipe, é minha. Tá certo? Porque ele tem bala.
E você vira meu empregado.
E você vira meu empregado. O Ronda, ele chega, já não basta os árabes na minha vida. Agora pegar um ticano, não. Tô fora. Sabe, não, não. Tem os mariachi na minha porta cantando todo dia. Tô fora. Não, tô fora. Tomando prisco? Não, 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 não. Tô fora. Uma tequila bem geladinha. Não, 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 não. Tô fora. Então, eu acho que o Slim, a impressão. Tá aqui, estamos aqui de turbante os dois, Junior. E os internautas também, tudo de turbante. Eu acho que o Slim não embaça. Falou, não, isso. Quanto é que o Ron tenha mandado pedir? Ele falou, não, isso eu não dou. Eu dou tanto. E aí ficaram naquela negociação, vai, não vai. Porque com a Vodafone saindo. Não ficou ruim? Ficou muito aí ruim. Demorou.
Eles tinham dito no começo do ano que iam anunciar o patrocinador essa isso. semana.
Exato.
Não vão mais.
E furou. Furou. Então, você vê que tem duas coisas embaçadas. O investidor da Lotus e o esquema que a McLaren tinha montado. Tá certo. A Lotus tem uma salvação. O guerrilheiro está chegando lá com 45. E a McLaren? É. Vai precisar fazer um pool.
Vai precisar fazer um pool, mano.
Então, o que acontece? O Button já tá chorando na BBC. Eu tenho grana, eu tô sem grana, o cara não vai andar. Tá certo? Ele já tá chorando na BBC. Já tá lá o culto, é impossível que investidores ingleses, afinal é o brasão da Inglaterra, vai encosta na família real. Pô, o príncipe lá não fez 60 anos agora, não foi pra um resort lá, pagando 200 mil dólares por dia? Pô, põe algum na McLaren lá, não é Sir lá, o outro, ué. E o Buto tá numa choradeira insuportável na BBC. Se abre a primeira manchete, McLaren, pena para arrumar patrocínio. É uma equipe 950 vezes campeã do mundo, teve os melhores pilotos. O museu é um primor, não tem patrocínio. Isso me lembra o Zé Vasconcelos com a história do Cadillac, 50 milhões de dólares, não tinha magaco. Puta, essa é velha. Nossa, nossa. Ernesto, alô, Ernesto Maier, meu grande faixa. Lembra do Cadillac, rapaz? 50 mil dólares num dia magaca. Isso é antigo. Eu falei com o Maier. Não, é capaz do seu Roberto De Niro lembrar também, viu? A turma dos The Veterans Club. Hein? Nossa, o Maier e De Niro. Aliás, o Tibério Lobo também, que gosta de série. Não percam Sons of Anarchy. É
demais, né?
É a nossa turma.
É muito legal.
É a nossa turma.
É muito legal.
Somos eu é bom. Somos eu há 40 anos atrás. É isso.
Muito legal mesmo.
Nossa. É isso aí. Rapaziada, não perca. Sons of Anarchy. Pode pegar e assistir. Já está na sexta temporada, mas é imperdível. Imperdível. Agora é torcer para a McLaren parar com o Button, parar com a choradeira e pintar uma graninha, porque acho que Serginho se foi. Se foi.
E nós se fomos também e voltamos na terça-feira que vem.
E na terça-feira que vem, não, mas sábado...
Sábado encontro... nos vemos, não.
Chefia, a minha é de mussarela, chefia.
O resto é torta. Tá bom?
Por gentileza, o resto é torta. 6 horas estarei polido na porta da pizzaria.
É. E quem não for, é o seguinte, o que acontece na pizzaria...
Só fica na pizzaria.
É isso aí. Um abração.
Evidentemente está proibido de botar foto no Instagram.
É isso aí.
Rapaziada, muito obrigado por tudo, viu? Agora, expectativa. Não vejo a hora de sair a coluna de Litão e da Fernandinha.
É isso aí. A Litão da amanhã, da Fernandinha quinta.
Da Fernandinha quinta, para devorar e ver se, graças a Deus, mais uma vez assistimos a mesma corrida. E eu espero.
É isso aí.
Super abraço, chefia. Obrigado pelo carinho. Gente, obrigado pelo carinho. Super beijo pra todo mundo. Sábado tem mais.
Abraço. Tchau. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share.
taken my bow, my curtain call. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.